Azaghal, chegamos no Nerdcast 999. Meu Deus.
Vamos pra lá.
Vamos de 99, Azaghal. Olha o carro chegando. Vambora, motorista.
Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui Alexandre Todo do Jovem Nerd, quando a 999 Nerdcast você alcança... Eu não sei falar isso em português, ao contrário. Enfim, você fica velho, é isso? Tá velho?
Velho, amigo. O mais novo aqui tá pushing 50. Vamos lá.
Aqui é o Tucano e o verdadeiro Nerdcast são os amigos que fazemos no caminho.
Oh, que bonito.
Aqui é o JP e tô sentindo que hoje vai ter um clima nostálgico daqueles.
Caralho, o nostálgico quase virou neurótico, hein?
Virou neurótico. Também poderia ser, né?
Pode ser.
Exato.
Muito bom. Aqui é Eduardo Spuro, Vince Glotto. Esse, esse Nerdcast é nota mil, galera.
Caraca,
aqui é Carlos Voutor e eu acho que a gente já pode se chamar de velha guarda dos nerds.
Ou
de...
O jovem nerd tem o velho nerd.
Velha guarda.
Caraca.
Pô, eu tô com 60 anos, tá brincando.
É triste.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bípedes, meu Brasil Varonil. Aqui quem fala é o senhor Kai. Vocês me odiavam lá no início, vocês me odiaram lá pelo meio, vocês continuam me odiando até hoje.
Não, tu não te ama.
Eu consegui a hegemonia. Yes!
Imagina.
Aqui é Azaghal e 999 é 666, isso não significa nada.
999...
É, se você virar ao contrário.
Mas não é.
É, mas não é.
Mas 333 é meio besta, porra.
Não, se você pegar o 9 e botar de cabeça pra baixo, vira um 6, sim.
Depende da sua interpretação de estar vendo o 9 de cabeça pra baixo. O que é o 9 deitado?
O 9 deitado vira uma cadeirinha daquelas de balanço que você deita.
Isso, porra. Tô falando de cabeça pra baixo. Eu não falei 90 graus, eu falei 180.
E se você escrever 666, os três de lado, significa o quê?
Tá, mas 999 é 27 e joga no carneiro. Pronto. Joga no carneiro.
Carneiro 27 mesmo?
É.
Olha só! Cara, vem sem consultar, Desi Gonçalves.
Não, olhei aqui, ó, no chat GPT.
Como é que a gente fazia no início do Nerdcast sem o chat GPT? Já tinha Google?
Já tinha Google. Um dos primeiros programas era o Google Meu Pastor e Nada Me Faltará, lembra?
Então, foi o primeiro que eu participei.
Caraca, Hugo.
Tinha o KD também, cara.
E Alta Vista, alguém lembra do Alta Vista?
É. Não tem e-mails, não? Chamada pra e-mail? Como é
que é? Não, a gente não sabe. Vamos fazer isso. Tá todo mundo velho, mano.
E velho.
Canelada.
Canelada.
Azaghal, Nerdcast 999 com a 99. Que coisa linda. Finalmente a gente conseguiu...
Não é?
Esperaram. A 99 esperou, assim, eu vou esperar, galera. Eu preciso estar no 999.
É, porque
eu
acho que no Nerdcast 99 nem existia
não,
99.
Não tinha, exatamente. Então conseguimos, tamo junto. 99, a marca que já levou mais de 105 milhões de brasileiros aos seus destinos, exatamente pra celebrar isso. A galera do 99 vai estar com a gente no Nerdcast 1000!
Olha!
Exatamente, ó, você que vai no evento do Nerdcast 1000, ao vivaço, no Teatro Mois Safra, em São Paulo, você pode ir de 99 com desconto, exatamente. Vai pro teatro no sábado, você sabe, do sábado que vem. É só você usar o cupom NERDCAST99.
Pronto.
Não confunde com o NERDCAST999, porque esse é, 99 é a marca.
Exato.
Exato, é NERDCAST99.
Você vai ter que usar 99,
né?
Vai de 99. E aí fica mais fácil você lembrar que é NERDCAST99 pra usar. Ah, 99.
E exatamente, aí você vai ver a gente no teatro com desconto. Olha aí que bonito. Olha que bonito, 99 trazendo ainda mais essa vantagem pra quem vai ver a gente. E ó, mas calma, 99 não é só mobilidade. Pra você que tá em São Paulo ou Goiânia, você pode pedir delivery com 99 Food, Azaghal.
Olha!
E ó, logo vai ter 99 Food no Brasil todo, então fica ligado pra você pedir sua comidinha, etc. Tudo, você pedir seu prato favorito ouvindo, né, Nerdcast, sempre. E não termina por aí. Pra quem for Nerdcast 1000 lá, ao vivaço, a 99 Food tá preparando uma surpresinha especial. Vai ter brindezinho pra
galera. Olha aí, galera.
Vai ter comidinha. Vai ter comidinha. Então se liga. Se você for pedir uma corrida ou um delivery, pede 99 e já baixa o app. Tem link aí no post. Tamo junto demais.
Vamos falar dessa jornada.
A jornada. É tudo que a gente tem, gente, a jornada, tá? A gente não tem o início, a gente não tem o final.
Nesse caso, a gente teve. A gente é dono do nosso início aqui.
Falando da vida.
Não, da vida a gente não tem nada. Até os 5 anos a gente só caga e reclama.
Pra tu ver.
Na verdade, até hoje, né? É isso que a gente faz, a vida inteira, caga e reclama.
Tem gente que continua, né? Depois disso, continua.
A gente caga e reclama, mas é isso que a gente tem.
Todo mundo nasce, caga, reclama e morre. Esse é o ciclo da vida.
Ô, Alexandre, quando você teve a ideia, você batizou de Nerd Connection, certo?
Sim. É a minha referência era essa, Manhattan Connection. Mas era o que eu queria fazer, ó, Manhattan Connection nerd. Era isso que eu queria fazer.
Hoje em dia, qual é a tua visão do Manhattan Connection?
É isso que eu queria chegar.
Ah. Eu sei que o programa é altamente liberal e que, tipo, mercado vai salvar o mundo. É isso, basicamente, isso é Manhattan Connection, né?
Todos eles eram liberados, até o Barbudinho era liberal.
Ali era do liberal um pouquinho mais ali pro centro e o extremista pra direita, era isso.
Mas chegaram à conclusão de que em Cuba só funcionam três coisas, saúde, segurança e educação. Pelo menos o Manhattan Connection trouxe isso. Chegou depois de tanta discussão e chegaram a essa conclusão.
Tinha o Paulo Francis. Tendo o Paulo Francis, tu releva algumas coisas, porque...
Já não era, já tinha mudado, porque depois do Paulo Francis entrou o Jabor. Sim. E depois do Jabor ainda entrou um outro cara que eu não prefiro nem falar o nome.
O Jabor morreu?
Morreu.
Caraca, rapaz.
Então, mas assim, mas eu não era assistido...
Era só uma reverência.
Era uma referência, né? Tipo assim, você assistia todo domingo? Olha aí.
Era uma referência de talk show, né? Porque não era um talk show, era um talk show é o Jô, né, e tal.
Era um programa de conversa, de debate.
É um podcast.
Era tipo, exatamente, era um mesa cast. Era um mesa redonda. Chamava um assunto e discutia o assunto. A ideia, vamos fazer um podcast. Acho que é um formato bom, é esse.
Uma coisa que eu achava muito legal era o fato de eles não estarem todos no estúdio. Era o início da telepresença.
No começo, estavam todos, né? Depois que eles começaram a fazer essa questão remota aí.
Todo mundo morava em Nova York, daquela época que gravava, no início, né?
Por isso que era o Manhattan Connection. Ah,
exatamente. Um voltou, o outro também, o outro tava na China, sei lá, enfim.
Todos nós eram fundamentalmente pessoas muito diferentes nessa época, também. A gente tinha outra percepção do mundo e de referência e etc.
Quantos anos a gente tinha nessa época? Quantos anos cada um aqui tinha nessa época?
2006, quando começou o Nerdcast.
É, 2006? 19 anos atrás.
Eu tinha 27.
Eu tinha 40 anos.
Eu tinha 30 anos.
30 anos, exatamente.
Pô, aí eu tinha 27. Era, se eu fosse Rockstar, era pra começar e acabar o Nerdcast também.
Era uma parada que eu achava maneiro do Manhattan Connection, que a galera na época não tinha internet como é hoje, né? Hoje em dia você abre o YouTube e você vê o cotidiano de todo mundo, em toda parte do mundo.
Sim.
E isso não era a realidade nos anos 90, cara. Então, quando você tinha uma pessoa que morava em Nova York e tal, e falava do seu cotidiano, né? O Paulo Francis era um cronista, né, cara? E isso você, pô, como é que é a vida lá? Como é que é viver lá? O que tá acontecendo lá agora, né? Então, era uma coisa que eu acho que o Alexandre talvez pensou em trazer no início, né? Pessoas, né? Tinha a Lady Lark, né? Que era da China, não
é
isso?
Então, foi ela que inspirou o formato de falar na internet, é isso. Porque ela morava na China e eu achava muito maneiro ouvir ela contando como é que era viver na China e eu ficava esperando pelo próximo episódio que ela ia contar mais uma paradinha. Ela também tava super explorando o formato e tal. E eu falei, puta, isso é maneiro. Tanto que ela participou dos três primeiros episódios, que foi, na verdade, um episódio que a gente gravou todo junto, né? E foi maneiro, foi o pontapé inicial, sabe?
Por exemplo, você não tinha o YouTube pra ter um cara? Na época não tinha YouTube, bem no início, né? Eu acho que não tinha.
Não, tinha YouTube, mas não tinha esse ecossistema de criadores de conteúdo. Era um repositório de vídeos de gatinha, essas coisas, é isso.
Então, na verdade, não tinha o YouTube que a gente tem hoje. Né? É isso que eu tô falando. Usar isso aqui pra transportar a galera que tá escutando, lembrar que, cara, era uma outra realidade, era um outro mundo e um outro universo, né, cara?
Em 2006, o YouTube nem era do Google.
Uhum.
Lembra? Tinha Google Vídeos. Caraca.
O YouTube é de 2005, é super contemporâneo, na verdade. Ele tinha um ano.
Em 2006, o Google comprou o YouTube por 1,6 bilhão. Hoje em dia é dinheiro de pinga, né? Mas na época foi uma loucura.
Um bilhão não vale mais nada, já.
O Cadê naquela época foi vendido por 10 milhões e, porra, foi uma parada absurda.
Eu trabalhei no Cadê e tava nessa venda aí. Foi pro Yahoo, na verdade.
É. 1 bilhão foi a venda do Jovem Nerd, porra, outro dia.
Um bilhão? Um bilhão de quê? De estalecas, né?
Não foi de dólares?
Se tivesse sido 1 bilhão, não tinha Dona Luísa que me segurasse aqui.
É engraçado que teve muita fofoca de ah, o Jovem Nerd vendeu por quanto. Assim, ninguém acertou. Eu vi vários. Assim, é muito chute, cara. Ninguém faz ideia da parada. Vocês nunca vão acertar. Foi muito menos que vocês baixaram. Tanto que a gente tá aqui. E a gente vai continuar depois do mil. Lambda, lambda, lambda! Lambda, 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 nerds!
Tem uma parada interessante do início que a gente tá falando da jornada. Então, toda a jornada começa do início. Podia fazer um programa assimétrico, como os filmes do Tarantino, mas estamos indo pelo início. A gente tinha aquela parada que muita gente tem que, ah, nossas conversas são ótimas, a gente via gravar e ganhar dinheiro com isso, né? A gente, isso já falou.
É, yeah, ficava de madrugada conversando, assistindo o programa, alegria, alegria.
Aparentemente, eles estavam certos, né?
Mas é, só que é de verdade.
Então, mas muita gente pensa isso e a era dos mesacasts provou que não é verdade. A maioria das pessoas são insuportáveis de chato. É verdade, gente.
Nas entrevistas, é isso?
Tem muita gente que acha que suas conversas são engraçadas. E não são.
E o grupo de amigos deles são maneiros e engraçados.
Ah, que o grupo é engraçado é. E não
e
é.
E até é, pra eles.
Os caras do Cacete e Planeta sempre falavam isso. Que eles iam num bar, aparecia um cara bêbado. Falava, pô, tu precisa conhecer o cara é muito engraçado, é esporrante.
Que? O que, que é esporrante?
Esporrante de engraçado.
Ah.
Você ri tanto que se esporra? Eu acho que é por isso que é esporrante, né?
Porque o cara bêbado... Não entendi. O cara bêbado conhecia...
Não, ele queria sempre acrescentar um caceta, vamos dizer assim.
É, isso. Queria trazer um novo caceta. Ah, esse cara é tão engraçado que...
Eles precisam conhecer o cara é muito engraçado.
Ah, entendi. Que o meu amigo é engraçado, ele seria ótimo no Cacete Planeta.
Isso.
É. Não adianta, a química...
Tem a química, e, mas assim, um grupo de amigos pode ter química entre eles e ser engraçado entre eles. Mas isso nunca basta pra isso ultrapassar a fronteira da bolha de amigos. Por quê? E esse é um diferencial do Nerdcast. E agora, como especialista, eu já tô começando a querer cavar um negócio de ser conselheiro das coisas, tá? Que é a melhor profissão do mundo, gente.
O cara da Gal tá cavando.
Porra.
O cara quer cavar uma cadeira no conselho aqui da empresa.
Porra. Só dá pitaco e porra. Eu quero ser conselheiro. Quem quiser conselheiro, tô aí. A parada do Nerdcast é que a gente sempre foi pirado na edição. E se você ouvir os primeiros e for ouvindo ó, de 100 em 100, vamos supor assim, você vai perceber que a edição vai mudando e melhorando ao passar do tempo.
Era bem merda.
Mas já tinha uma edição, os primeiros não tinha, na verdade, mas foi passando a ser editado e cada vez foi melhorando em termos de ritmo e tal. E muitos podcasts da época que a gente começou, por exemplo, eram conversas de 3 horas sem edição nenhuma. Era uma live. Quando você tá participando de uma conversa com essa, como a gente agora, a gente tá ao vivo. Você não tá ouvindo o resultado da nossa conversa ao vivo. Você tá ouvindo o resultado de uma pós-produção. Mas a gente aqui tá conversando no nosso ritmo, com as nossas pausas e tá se divertindo. Que a gente tá participando disso. Mas quando a gente entrega isso pra alguém, se você entregar sem edição, entregar o bruto desse papo, que muita gente, ah, eu queria ouvir o bruto não é bom. O bom é o resultado final, é pós-produção. É tipo um jogo de beisebol, sabe? Se tiver um jogo de beisebol editado, qualquer filme de beisebol é irado.
É foda, né? Mas o jogo mesmo são dias.
Você fica lá, Wild Thing! Tá, tá.
Não tinha uma parada de quantidade de cerveja consumida num jogo de beisebol porque as pessoas não estão um saco cheio durante o jogo inteiro?
Porque, maluco, o jogo de beisebol é insuportável. Mas editado, ele deve ser ótimo. Todo filme de beisebol é ótimo. Porque editado, você não fica 5 horas vendo o cara coçar a bunda, cuspir catarro de tabaco. Sabe qual é? E o roam and run, intervalo.
Cara, mas tem uma coisa que eu acho que você tá esquecendo aí, que você falou de ser engraçado, falou do entrosamento, mas eu não ouvi você falando de conteúdo, cara. O conteúdo faz a diferença. Eu me lembro que você me falou uma frase que eu nunca esqueci. O nosso público gosta de aprender. Mesmo em Nerdcast, não tô falando de história, nem nada disso assim, mas sempre trouxe conteúdo. Tanto é que a gente tinha especialistas, né? O Caquinho sempre era especialista em histórias em quadrinhos e tal, cinema, tudo.
Tucano, professor de história.
É de história, tal. Tá? O conteúdo sempre foi algo que eu acho que é importante também, né? Nessa mistura aí, né? Então, misturou tudo e aí saiu o Nerdcast.
É, eu acho que no começo, quando começou, e isso fez muita diferença, e era uma coisa também que, cara, como vocês falaram, ninguém fazia dessa forma, né? Era feito de uma forma muito crua. Era tipo, exatamente, tu ligar o rádio e os caras tá batendo papo.
É, mas isso não é novidade. Talk radio, essas coisas, sempre teve, né?
Não, sim, mas aí não era uma coisa atrativa, tão atrativa. Tipo, porque o rádio, cara, o rádio tava já no declínio ali naquela época. O que vem com o podcast, eu acho que é exatamente a transformação do que o rádio era pra essa nova forma de consumir áudio. De consumir esses programas que antes a gente ouvia no rádio. Agora a gente tem um trabalho muito mais... lapidado de informação, de entretenimento ali da conversa, cara, eram os audiodramas do rádio, só que trabalhado pra um bate-papo.
Sim, e o time, né? O time, porque o rádio você escuta a hora que tá passando. Na internet, e você baixa o MP3, baixava o MP3 e tal, e você, hoje em dia, enfim, streaming e tal, você escuta na hora que você quiser. Então isso aí fez toda a diferença, o timing tecnológico da galera ter o seu MP3 player, o seu iPod, entendeu? Pra poder escutar na hora que quer. Se fosse antes disso...
Essa é a história da humanidade, né? As coisas só acontecem quando tem a capacidade tecnológica disso acontecer.
Mas se o Nerdcast tivesse surgido, o MP3 tivesse disponível e não existisse, por exemplo, os MP3 players móveis, poderia funcionar, mas não seria aquilo.
Talvez não tivesse o mesmo alcance. Isso,
exatamente.
Eu queria salientar uma parada que um item importante é que os participantes mais recorrentes viveram muito, tá ligado? Todo mundo tem muita história pra contar, tá ligado?
Muita história.
E umas histórias muito loucas, né?
Cara, o bom é que eu não tenho tanta história pra contar, mas eu invento.
Caraca, o cara...
Que mentira!
O cara viajado, mais viajado de todos.
Ah, mas essas histórias de carnaval, essas paradas, eu não tenho nada não, cara.
A história do São Francisco é real. É real. É autêntica e tudo aconteceu.
Sim.
Alguém realmente passou um pneu de moto?
Essa porra desse ônibus é um catacorno. Daqueles que você vai ali... Ali pra Teresópolis, sabe? Que você vai ficar 40 minutos com a perna dobrada e vai doer um pouquinho. A gente tá indo pra Recife nessa merda. O ônibus é todo recoberto de corino, não tem ar-condicionado. Uhum. Boa escolha, garoto. Muito bom. Uhum. Para de reclamar. Eu falei, não, eu vou reclamar não. Sabe o que eu vou parar de reclamar? Que estão batendo aqui na minha janela e olha só, me passaram um pneu de moto, malandro. Tá dentro do ônibus. Falei, não, depois eu reclamo. Aí começou a pegar pneu de moto. Barra. Pochurete. E ele olhando aquela fala, que nem é dessa? Eu falei, calma, eu não tô reclamando. A viagem nem começou, a gente nem saiu ainda na rodoviária, pô.
Sim, eu não tenho a menor necessidade de, beirando 60 anos, enganar vocês. Alguém passou uma porra de um pneu de moto pra mim, do chão da rodoviária, aquele mar de gente, e eu passei pra gorda. Falei, ó, passa ali pra aquela pessoa ali, pra levar, pra Recife.
Essa viagem, tem uma parte dessa história que a gente cortou, só porque tava longa.
Ela tão longa que eu e o JP, no privado, falamos, gente, aonde vai essa história? Não era história de carnaval?
Pra Recife. Agora eu não lembro mais o que a gente cortou, mas não era um negócio que era tão engraçado quanto o resto da história, né, obviamente.
Era lapidar, né, e deixar ela o mais dinâmica. A gente tinha um mantra, né, que era fôlego de mergulhador.
Nossa.
Que ninguém respira no Nerdcast. Você não ouve respirar, as pessoas falam uma em cima da outra, é uma sincronia perfeita, porque é isso, né, tem que dar o ritmo, né, tem que estar engajado, a galera tem que engajar no papo, ele tem que ficar empolgante, né, e esse, tem um ritmo legal.
Tu lembra o que a gente tirou? Tu lembra que parte, ou então alguma parada que você não contou, porque também era muito extensa a porra da viagem inteira.
Eu tenho medo do que ele não contou.
É, então. Então.
A gente realmente nunca mais falou disso. A gente deixou viver no lugar dos clássicos, mas tem alguma coisa pra estragar essa história ou pra melhorar?
Tem eventos em Recife que não entraram e não vão entrar.
Porque o JP perguntou, e o carnaval em Recife? E a gente acabou o programa.
Exatamente.
Porque, foda-se, porque o engraçado foi aquela história, né?
Mas, ó, eu vou te falar um negócio que essa é a desvantagem do MesaCast. Ao vivo. E essa é a vantagem de um. Eu acho que essa é a vantagem do programa quando ele é pós-produzido. Se fosse um MesaCast, o JP perguntaria aí o carnaval? E provavelmente esse papo continuaria.
É.
Talvez. E aí o timing dessa história ia morrer.
Não, exatamente.
Sabe qual é?
Exatamente. Então a gente não quer saber nada, não quero mexer nessa história.
Uma das coisas que eu acho que fez muita diferença pra dar certo é o fato. Concordo com tudo que foi dito quanto à disponibilidade tecnológica, ao timing de ouvir quando você quer, aonde você quer. Mas uma coisa que é muito importante é que a gente conseguia falar sobre coisas que outras pessoas também queriam ouvir, mas não havia disponibilidade em lugar nenhum. Não existia um programa de rádio pra falar sobre o que a gente falava. Não existia um programa de TV pra falar sobre o que a gente falava.
É verdade. É quando o nicho ganhou uma voz grande, né, com a internet, né? Os nichos se estabeleceram e o alcance, né, desses assuntos se espalhou. Porque antigamente o que os nerds faziam pra se reunir era ir em convenção, em Jedi Con,
bom jogar RPG com os amigos, que nem a gente fazia, etc. Mas assim, pra virar um movimento cultural mesmo como virou, essas paradas bem maiores, né? Onde as pessoas se conectavam por, sabe, falar de filme, discutir o filme do boneco da semana. A gente fazia isso em casa, no bar, ou no, sei lá, no Lê de Expressões, sei lá, entendeu?
É, porque a internet hoje, embora ela seja uma ferramenta de comunicação que se tornou altamente divisora de pessoas, lá atrás ela reuniu pessoas.
É, esse foi o grande problema. Reunir pessoas que têm afinidades em comum em grupos cada vez maiores. Isso foi ótimo e foi terrível ao mesmo tempo.
Isso foi ótimo. É
como toda máquina, como dizia Deckard, né? Pode ser um problema ou um benefício.
É, exato. A existência da internet permitiu, volto a dizer, com que pessoas que tinham interesses similares pudessem se reunir, falar sobre aqueles interesses, ouvir sobre aqueles interesses e até mesmo pesquisar sobre aqueles interesses. Tu vai me dizer que, porra, como é que você sabia da existência de Warhammer 40K em 1999?
Eu não fazia ideia que existia Warhammer 40K em 1999.
Eu sabia por algumas revistas especializadas, que era o único jeito, né? Sobretudo se você conseguia ter acesso a revistas lá fora, né? Mas
não era fácil, né?
Era difícil pra caramba.
É, mas muitas dessas coisas a gente conhecia por indicação de amigos.
Mas a gente conhecia por indicação de amigos que tiveram acesso a coisas que não tinham no Brasil.
Por exemplo, a RPG é isso. JP conheceu de um amigo...
Amigos que deram sorte, exatamente. Amigos que deram sorte de se deparar com aquilo, né?
Exatamente.
E outros amigos, nós, que deram sorte de ter esses amigos e poder xerocar todos os livros.
Exato. Meu contato com RPG só aconteceu porque eu tinha um amigo meu que fazia curso de inglês comigo, e esse cara, o irmão dele, tava montando um RPG e precisava de algumas pessoas pra testar a parada. Ele falou, pô, tem uns caras lá que estudam inglês comigo, que de repente conseguem ler alguma coisa aí, e a gente faz uma... Aí chamou uns dois ou três lá, e a gente foi pra lá, sem saber o que que era. Eu fui pra lá também porque ele morava no prédio, quem morava no prédio dele era uma paquita, então eu gostava de ir lá no prédio dele também.
Que pariu! Mas é que doido, aí o JP conheceu o RPG, a gente conheceu o irmão do JP, e aí a gente conheceu o RPG quando a gente um dia foi jogar na casa do...
Porque o JP era o mais velho. O JP era o cara que... Tipo, o irmão do JP que regula a idade.
Eu era o cara que dirigia.
Era o cara que dirigia. Exatamente. Era o irmão mais velho, né? E pela primeira vez, talvez na história do mundo nerd, tinha um irmão mais velho que era gente boa. Com os amigos do irmão mais novo.
Verdade.
Não é?
E a gente, o Nerdcast é o irmão mais velho de muito ouvinte. Porque a gente apresentou muita coisa, essa é a realidade.
É verdade.
Tem muita gente que teve, por exemplo, primeiro contato com RPG até ouvindo o Nerdcast.
Verdade. Eu acho maneiríssimo isso, é legal.
Quando a gente começou a gravar os Nerdcasts de história e tal, a gente nunca teve a intenção de educar no sentido escola, universidade, né?
Embora vários professores tenham usado o Nerdcast dentro de sala de aula.
É, não, Nerd Office também. Mas a gente tinha o intuito de despertar interesse.
É isso aí, isso que eu sempre falo. Aí a pessoa vai até um livro, né, cara, e vai procurar, né, nas fontes, né?
Houve uma história, hoje maluquice que a gente fala, e pô, maneiro esse negócio de Império Romano, maneiro esse negócio de, sabe, e aí vai, pesquisa, lê mais. Tanto tinha essa percepção que a gente trouxe as caneladas, que era justamente para as pessoas apontarem erros que a gente pudesse ter cometido.
Mas eu lembro que os de história, que a gente recebeu mais feedback, de falar assim, pô, vocês trazem gente que fala de vários assuntos e tal, não sei o quê, fora os convidados sempre. Por que vocês não trazem professores? A gente não conhecia ninguém. E aí, uma parada do Nerdcast que sempre foi um fator, ao mesmo tempo que é um feature do Nerdcast, era um bug, era que a gente evitava muito gravar com pessoas que não conseguiam entrar na química.
É, não, e a gente fazia tentativas. Teve muita gente que gravou Nerdcast e não rolou.
Exatamente.
A nossa prioridade era, pô, mas tem que achar uma pessoa, se vier uma pessoa nova e tal, ela tem que encaixar, tem que ter esse entrosamento de alguma forma pra ficar divertido, engraçado e tal.
E aquele primeiro historiador que gravou com a gente, porque era necessário, né? Quando o negócio passou de um certo nível, era necessário ter alguém mesmo. Aquele cara não tinha química.
Não tinha, não tinha. Foi sorte o Atila indicar pra gente Felipe, né?
Exato, né?
Eu ouvi outro dia um que a gente gravou com a Martina, prima do Dudu.
Ah, sim.
Eu acabei ouvindo porque eu ouvi ela num podcast da Natuza Neri, porque ela é consultora dessa novela Vale Tudo, né?
Olha aí o negócio de conselheiro consultor.
Só sonhando. Mas a gente gravou com ela sobre ditadura, né? É isso.
Ditadura. Eu caí na besteira de ouvir. eu me botei no lugar dela, pensando assim, nossa, eu e a Azaghal principalmente, falando um monte de atrocidade. E ela, não, gente, pelo amor de Deus.
Que horror, que horror.
A gente incontrolável.
Mas de verdade, Tucano, é bom que você puxou isso, porque assim, a gente falava que a gente gostava de, né, ensinar coisas e a galera gostava de aprender, ouvir pra aprender e tal. Mas assim, eu acho que toda essa jornada do Nerdcast nos ensinou muito mais do que a gente ensinou.
Ah, não, com certeza.
A gente aprendeu se expondo pro mundo e tendo esses conceitos que são muito massificados pela cultura local que se nasce, etc e tal. E desafiou a nossa própria bolha, né, de classe média e tal. E a gente rompeu graças a esse aprendizado que a gente teve do feedback.
E olha só que verdadeiro tesouro, não tô zoando, não, é verdade, um verdadeiro tesouro que é ter registrado toda essa mudança de 2006 pra cá, tá ligado? Pô,
isso acho foda.
Muito foda, isso é muito privilégio.
Crescimento, o amadurecimento.
Amadurecimento.
É, a gente acabou sem querer registrando um movimento enorme, lento, mas assim, de mudança de pensamento, o que foi um bônus de toda essa zona de caos de informação que a internet trouxe, ela também trouxe as discussões sociais que eram muito enterradas, porque quem mandava na cultura eram os grandes canais de mídia, e a gente achava que não existia doutrinação, que existia doutrinação só dos outros, né? Mas a gente cresceu doutrinado. Né?
A gente só acreditava no doutrinador.
Aí, por isso é bom, Apolo doutrinador.
É. Apolo doutrinador. Traz um cara foda que nem o Felipe pra participar de todos os Nerdcasts de história que a gente faz, e aí força a gente a dar uma estudada melhor.
Mas
e aí...
isso a gente já estudava antes. Não,
estudava, sim.
Mas a responsabilidade do cara não ficar toda hora pra gente, tá falando merda.
Isso, é, pra não passar vergonha. É. Não passar vergonha na frente do cara na hora, né? Porque eu já era um cara muito fã de história, curioso mesmo, assim, eu gosto de ouvir as pessoas falando de história e tal, não sei o quê. Mas eu passei a ficar obcecado. Eu ouço um monte de podcast de história hoje em dia, sacou? Eu ouço o podcast do Iclis pra caramba, o do Vitor Soares, né? O História em Meia Hora, o História FM. E isso é foda, porque quanto mais você estuda história, mais tu vai entendendo como é que funciona o mundo. E aí tu fala assim, meu Deus do céu, não é possível isso, velho.
Como dizia o poetinha, o mundo é um museu de grandes novidades.
Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades.
Não é um mundo, não é um ciclo de coisas que a gente tá vendo e nossos pais viram um pedaço, nossos filhos vão ver um outro pedaço.
É.
Cara, tem uma passagem ótima que acho que é... Não me lembro quem era, tá? O filósofo e tal.
Calígula.
Não, não é Calígula. Não, você vai ver essa passagem, certamente não foi o Calígula que falou isso. Ele fala assim, o mundo hoje está se tornando um lugar caótico, está sendo caos e tal. Os filhos não respeitam mais os pais, as pessoas não têm mais...
Ah, sim.
É, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Aí embaixo tá lá, sei lá, Sócrates, mil e...
Quanto
antes de Cristo. Ou seja, toda geração tem o mesmo raciocínio, sacou? Os nossos avós tinham um raciocínio sobre a situação atual. Nossos pais, nós teremos, nossos filhos terão. O que eu quero dizer é, quem nada é mais muda velho...
Nessa porra. Nada muda nessa porra.
Nada muda. Quem tá lá atrás sempre olha e fala, no meu tempo que era bom. Como dizia o David. David dizia
não, na verdade isso. Muda. Na verdade muda.
E é sim, mas o raciocínio que... continua igual. Então, no meu é tempo que era bom. Que
muda? Isso. A gente tá querendo ver coisas que a gente via lá atrás, os nossos pais queriam ver coisas que eles viam lá atrás, mas mudou.
Entendeu? Exato.
A gente olha para as coisas que nossos pais fizeram no passado e fala, como é que pode, né?
Como é que pode essa porra? É.
E a gente olha pra gente mesmo e fala assim, caralho, como é que pode?
Mas aí, pra isso, você tem que ter um senso crítico.
Isso é difícil. Entendeu?
Porque isso é difícil. De você olhar pra você e falar, existe esforço, existe você desenvolver essa capacidade de se autocriticar.
Exato, exato.
Sabe que o Nerdcast de história, falando nisso, né? Tem aquela história que eu já falei do Nerdcast de Vietnã, que eu propus o Nerdcast de Vietnã. Pô, vou falar pra caramba, tal. No final das contas, eu não sabia nada do tema.
Grande fã de combate de Vietnã.
É, grande fã, Tucano. Porra, caralho, deu banho. Eu adoro esse programa pelas partes do que eu não falei. Aprendo pra caramba com o Tucano.
Eu tenho até medo de ouvir de novo.
Lambda, lambda, lambda! Lambda, 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 nerd!
Então, olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui aos participantes, esta confraria de quase 78 anos.
Não, se juntar todo mundo aqui, tem mais de um milênio.
A fácil. A pergunta é, podemos considerar que o Nerdcast é uma cápsula do tempo?
Ele é um retrato de um período.
Exato, para um momento no tempo.
Para vários momentos, né? Vários momentos.
Mas é um momento geolocalizado também.
E a realidade da galera, de um grupo de classe média que cresceu junto nesse universo e trouxe essa visão de mundo e foi confrontado com um mundo muito mais enorme em volta. Mas assim, acabou sendo um registro.
A mudança de um grupo de amigos, a gente estava registrando o ponto de vista mutável ao longo da vida.
E o quanto é importante que a gente mudou. Porque o que eu mais vejo hoje em dia é a galera que olha pra esse mundo, vê essas coisas novas e não quer mudar.
Então, acontece, mas você sabe o que é? Se a gente passou por isso e tem isso registrado aí todos esses anos de Nerdcast, isso me dá esperança de que mais pessoas podem passar por isso. E a gente precisa que mais pessoas passem por isso.
Eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje, a internet e a tecnologia em geral, ajuda isso a acontecer. Porque talvez a nossa geração não tenha mudado o necessário, mas a próxima geração vai conseguir, entendeu? Eu sempre digo, eu dizia lá no Podnext, que pô, a minha geração falhou em pegar um estágio de liberdade e de pensamento aglutinador que tinha naquela época e estancar isso, entendeu? Falhou. Falhou a ponto da gente ter políticos e presidentes, não sei o que, hoje, que são de uma idade muito mais avançada do que era antigamente.
Do que a galera que era na época, exato. Exato,
porque a nossa geração não chegou lá, entendeu? Ela falhou no meio do caminho aí. E parte é porque eu acho porque as pessoas não mudaram o suficiente de quando eles eram jovens, se formando, se enchendo de informações pra hoje. O cara pensa igual.
Existe um investimento todo pra que essas pessoas não mudem, é isso?
Eu vi um cara uma vez na praia, tava de férias, eu vi um cara no, na praia, tava falando alto, tava na Praia da Ferrugem, em Santa Catarina. Ele chegou e falou: ah, eu apanhei do meu pai me espancava, não aconteceu nada comigo.
Tô normal.
Eu falei pra Bárbara, eu falei assim, olha só, o cara acha que não aconteceu nada, mas aconteceu tanto que ele tá relativizando espancar uma criança.
Exatamente, é isso aí.
Se isso não mexeu com ele, tá ligado?
Mas olha só, pra alguma coisa acontecer com o indivíduo e esse indivíduo entender que esta coisa deixou alguma marca, ele tem que ter uma referência externa. Se ele não tem uma referência externa, as pessoas são o resultado do meio. Se você está sempre naquele ambiente, no mesmo meio, e você não tem uma referência externa, o que acontece no meio é o correto.
Exato.
Porque você não tem referência.
O que faz a gente mudar é a gente abrir a nossa mente para essas coisas. Exato. Para todas essas outras coisas. É até acesso. Uma coisa que a gente, todo mundo aqui teve, foi acesso à informação. Então, e a informações que não eram deturpadas. A gente conseguiu e ao longo dos anos que a gente passou, tendo acesso a informações, a ter conhecimento, a ter estudo, a ter interesse em ler mais sobre a história, sobre tudo que acontecia no mundo.
Eu concordo com você, Caquinho, mas eu acho que quando você viaja, quando você sai do seu círculo, quando você sai da sua bolha, meu irmão, não interessa se você saiu daqui e foi pro Espírito Santo, já é outra realidade. Se você for pra Bahia, é outra realidade.
Não, isso é uma parada que eu sempre falei, você expande seus horizontes, cara, é de fato.
É isso.
As maiores mudanças pra mim, que eu tive na minha visão de mundo, vieram de dar aula e ter contato com uma outra geração que tinha uma outra cabeça. Tá ligado? Não precisei viajar nem nada. Foi simplesmente porque hoje em dia até tem estudos até de essa nova geração vindo mais conservadora do que a anterior, tal, não sei o quê. Mas, pô, há 10 anos atrás, a galera que eu dava aula tinha uma cabeça muito melhor do que a minha, muito mais aberta. E convivendo com eles, eu comecei a entender um outro lado que eu não tinha, sacou?
Exato.
Eu era um conservador da época.
E às vezes são paradas que você escuta e você fala, puta, e te quebram, entendeu? E aí sim você consegue desenvolver esse senso crítico que eu falei lá. Por exemplo, a gente falou muito de Manhattan Connection no começo do programa. Teve uma frase que eu escutei do Jabor no Manhattan Connection que ficou pra mim pra sempre, que foi, só os burros não mudam de opinião.
Oh.
Eu era teimoso, achava que era o sabichão, que não sei o que, cara. E essa frase ficou comigo. Então eu sempre me pergunto, eu tô dando margem pra eu escutar outra coisa? Tô dando margem pra ter uma outra visão, ou é só isso que eu tô pensando? Eu sempre me faço esse questionamento, entendeu? Em qualquer coisa.
Isso aí. E lembrem-se, sempre mantendo a humildade.
Exato.
Hashtag humildade sempre.
Carlos, você me perdoa pelo seu celular?
Como é que é?
Ele precisa desse perdão, porra, Caquinho.
Que história é essa?
Na estreia, na pré-estreia, cinema lotado, muvuca ali no cinema Leblon, aqui no Rio de Janeiro, na estreia do episódio 1.
Episódio 1, 1999, não existia Jovem Nerd, porra nenhuma. E não existia assento marcado no cinema.
Era muvucada.
Era boiada, estouro da boiada. Você chegava, comprava ingresso, chegava cedo, você era um filme muito esperado, tipo, porra, episódio 1 foi uma parada inacreditável, foi um filme de maior bilheteria de 99, inclusive, né? E a gente se aglomerava ali na porta, e aí, quando a galera abria, né, a boiada ia... E a gente repetiu isso, né, Carlos? Tantos anos.
Pulando as poltronas, né, cara, pra ficar
era
na frente,
correria,
né?
Correria, era loucura, loucura.
Pra sentar no lugar mais maneiro, etc e tal.
Tinha acabado de abrir o mercado de telefonia aqui no Brasil. Então, tinha acabado de abrir a telefonia celular, tinha ATL, aquelas empresas todas de celular que tinham surgido.
Entendi. Eu trabalhei na ATL, no projeto ATL. Porra, sem tempo, gente.
Você trabalhou na ATL? Isso eu acabei de descobrir.
Trabalhei, mas não tenho.
Eu estudei com um cara que trabalhava na ATL, foi meu professor de mercado.
Não, peraí, Fred, o que você fazia na ATL?
Não importa, conta, Caquinho, conta.
Que isso? Cara, o que é isso que tá acontecendo? O cara que tá descobrindo, um cara tem toda uma vida.
Antes da fábrica de vidro?
Sim, muito antes da fábrica de vidro. Eu morei em São Paulo, porra.
Antes da faculdade de design, né? Porque você morou em São Paulo antes de fazer design industrial.
Exatamente. Tu morou em São Paulo?
Morei um ano em São Paulo.
Eu já sei onde essa história vai.
É. No óleo de amêndoas.
É. Não é?
Óleo de amêndoas?
Tu não lembra?
Não, deixa pra lá.
Porra. Caralho. Eu lembro de você contar a história do óleo de amêndoas aí.
Deixa pra lá.
Nossa senhora, tem muita história, deixa pra lá.
Aquele Bar Lagoa, viu? Cada história.
Peter Sellers, rapaz.
Esse é um dos segredos da longevidade do Peter Sellers.
Que ele queria ouvir qual é a próxima história do Fred, hein?
Exato.
Enfim, a gente tava muito empolgado. Eu tava lá com um cospobre incrível de Yoda, com a máscara que eu ganhei, que era toda rasgada, já tava usada. Nem sei de onde veio essa máscara do Yoda.
Era do Mario, eu acho.
Caraca, a gente tem essa foto no Almanac.
Tem, no nosso livro, né? A Agatha foi de Amidala.
Almanac é o working title. O nome nem é Almanac. Eu chamo
não
de
Almanac. É Almanac, não tem nome. Ela tava de Amidala. Ela botou, sei lá, um hobby vermelho qualquer.
Isso, Mas tava maquiada.
Tava com aquela pasta branca, arrumou os cabelos, botou, enfim. E eu tava com máscara de Yoda derretida.
Não, o Yoda passou por mal bocados, aquele Yoda.
Foi a primeira cosplay que eu tive, que a minha máscara de... Então, aí, era a máscara de Yoda derretida, um casaco que era a coisa mais parecida que eu achava que eu tinha de um hobby de Jedi, e acho que o sapato de camurça, né? Como sempre, né?
Exato, sapatênis.
Yoda de sapatênis. E, cara, a gente tava muito empolgado, Cara, episódio 1, a gente vai ver Star Wars no cinema, caralho!
Cara, a gente ficou horas ali, horas.
E aí, era um suadouro, porque não tinha ar-condicionado que dava vazão pra que era todo mundo aglomerado lá, pai de sinistro. E aí, finalmente abriu, chegou o momento, tal, não sei o que, vamos ver. E a gente saiu correndo, o Carlos foi na frente, naquela correria, desesperado pra pegar o... Tinha um negócio que você já pulava.
Que era o melhor lugar do vão,
O vão, e aí pulava de lado nas cadeiras, pra os braços esticados pra cima, as pernas... Pra marcar, tipo, uns 5 lugares, ó. E aí, cara, o Carlos, naquela correria e tal, o Carlos tá na minha frente e de repente eu vejo o celular do Carlos, que era tipo um tijolão desses da...
Era um Nokia.
Ah, então sobreviveu, não é possível.
Sobreviveu.
É, certamente.
Não, sobreviveu. Quem pegou ele tá usando ele até hoje.
Tá, exatamente. Alguém tem esse celular até hoje. Aí, eu vi ele caindo, tipo assim, câmera lenta, a percepção da memória dele assim, caindo. Aí eu falei assim, meu Deus, o celular do Carlos está caindo, ele não percebeu, aí ele quica no chão.
Nokia.
Racha o chão, exatamente. E eu correndo atrás do Carlos, assim, vendo aquele celular quicando na minha frente. E aí, cara, isso tudo aconteceu em um segundo.
Chutou pra longe. Ficou um belíssimo foda-se, né? Vambora que tem que pegar o...
Tem que pegar o lugar?
Eu acho que eu, como um bom amigo, deveria me abaixar e pegar esse celular.
Deveria, mas foda-se. Tá passando o episódio 1.
Existe uma quantidade gigantesca de nerds em debandada.
Era um perigo real.
Atrás de mim.
Era um perigo real.
Tipo, eu tô falando de Mufasa.
Sim, sim.
Sabe qual é?
Nerd na natureza. Nerds in wild. Wild nerds. Alexandre, você não pensou na sua saúde. Você pensou em foda-se. Eu quero pegar o banquinho pra ver o episódio 1.
Mas se ele tivesse parado, ia ser um desastre. Durante um segundo, eu pensei, se eu me abaixar abaixar pra pegar o celular aqui, pode ser um desastre mesmo.
Se você tivesse pulado, pego e dado um rolamento...
Eu não tive tempo pra pensar nisso, porque isso nem era algo que seria possível fazer.
Se fosse o Yoda mesmo, tinha usado a força pra puxar, isso, né? Isso.
Mas se você tivesse atinado que era um Nokia, você teria dado um chute pra frente no celular.
Então é que eu não entendi. Se eu tivesse chutado o celular, realmente a gente podia ter salvado o celular.
Talvez você tivesse que sair do cinema pro hospital, mas...
É, com o pé quebrado, foi bom ter chutado. Não, mas aí, ó, durante esse um segundo eu pensei na minha própria saúde e na saúde de todas as pessoas que estavam debandadas atrás de mim, que ia ser um problema.
Ser humano bom, né, cara? Que ser humano bom.
Aí o celular tava caindo, eu estava já me aproximando, e aí enquanto uma das minhas pernas passava por cima do celular, ainda em movimento, quicando, aí eu esqueci sobre a minha saúde e eu pensei em algo muito mais importante. Se eu abaixar pra pegar o celular do Carlos, nada garante que eu terei um assento decente para ver, porque eu não sabia se o Carlos conseguiria também salvar para todo mundo, né? E enquanto isso, a minha primeira perna passando por cima do celular, ainda pensando sobre o aspecto de você, mas realmente eu acho que eu não terei outra chance de pegar esse celular e também não terei outra chance de pegar um bom lugar pra ver esse filme histórico na pré-estreia de meia-noite, de quinta-feira para sexta.
Então quer dizer que você trocou o celular no
vinho do Tucano. Obrigado,
pelo Tucano. Jar Jar Brinks. É isso.
É isso. Eu não tinha conhecimento do que ia acontecer ali na minha frente. Eu estava ali pronto pra ser impactado por um fenômeno.
Mas no final foi isso.
Quando eu pisei, a perna primeira que passou por cima do celular, pisou no chão, já abandonando o celular para trás, eu falei, foda-se. Saí correndo, virei a curva e pulei no...
Se você fosse bom de futebol, você podia fazer aquela parada do que os jogadores fazem de, sabe qual é? Que puxa a bola assim com os dois pés e joga pra trás, assim?
Ah, sei, aquela puxadinha, do sacanagem.
Mas se você fosse bom de futebol, você não estaria correndo em debandada pra assistir episódio 1. Exatamente.
Aí eu, pra tentar me redimir da culpa, quando a gente finalmente assegurou os lugares, eu falei pro Carlos, Carlos, você perdeu o seu celular.
Nossa.
Ele deve estar aqui em algum lugar. Aí eu seguro o teu lugar. Alguma coisa assim, né, Carlos? Que foi?
É, fui eu acho que o outro amigo também nosso que fomos procurar.
Tentou ligar pro seu celular, óbvio.
Tu não foi procurar o celular com ele?
Não, porque senão a gente ia abandonar os lugares e não ia ter o celular nos lugares.
Mas o outro amigo foi?
Não, ele ficou ligando pro celular do Carlos pra ver se alguém atendia. Oi, perdi. Claro, ninguém atendeu.
Não, acho que atenderam. Atenderam e desligaram. E aí depois desligaram o celular de vez.
Que ia tirar a bateria, porque todos os celulares tinham aquela bateria gigante. Que, isso, né?
E essa foi a última vez que a gente ouviu falar.
É, porque antigamente era só trocar o chip, né?
Aí eu pergunto, Carlos, você me perdoa pelo...
Mas peraí, olha só. Existe uma chance real, não é grande, mas real, que quem tava vendo esse filme nessa sessão era um nerd. Isso é 100%.
E eram todos nerds. Ah, será que esse nerd...
Existe a possibilidade dessa pessoa estar ouvindo esse programa agora.
Será? Será que a gente consegue fazer um reencontro?
Porra, não, o cara vai se acusar?
Não, mas eu não precisa se acusar, mas talvez o nerd que achou o celular do Carlos esteja ouvindo esse programa e sabe que era do Carlos
Bolton. E talvez ele possa fazer um dead drop.
Se ele tiver até hoje, que seria inacreditável, que faz quantos anos disso?
26 anos.
Se ele tem esse celular, eu acho que não tem que devolver mais, que não faz diferença nenhuma. Mas ele pode botar num quadro e escrever que é o celular do Carlos Volto.
O celular que o Carlos Volto perdeu no episódio 1, né? Presta episódio 1.
Deixa eu falar uma parada. Não dá essa ideia, porque vai chover de e-mail de gente contando de que encontrou e que tentou devolver pro Carlos Volto. E o Carlos Volto chegou e começou a tratar ele mal. E no final vai estar escrito: era o início da era das máquinas.
Da revolução das máquinas, né? Sempre isso.
Vai ter 62 e-mails assim, que o Carlos, ele tentou devolver e o Carlos Volto começou a soltar raios pelo olho.
Você sabe disso, JP, que existe esse universo de fanfics do Jovem Nerd? Que as pessoas encontram a gente no supermercado, são maltratadas e tal, e no final sempre alguém vira um robô e aí...
Sério isso?
Tu não sabe disso?
Eu sei que tem um universo, mas essa especificamente eu nunca tinha ouvido falar.
Pô, ontem encontrei a Zagal no supermercado do filme, falei, Zagal, pô, sou muito fã. Aí ele começa a... Eles fazem a história parecer verídica, né? Nisso. Aí, eu fiquei muito surpreso que ele, de repente, começou a me tratar mal. Aí a história vai ficando cada vez mais maluca.
Aí começa a tratar mal a caixa do supermercado.
Ah, isso tem muito no, na comunidade do Reddit do Jovem Nerd. Tem sempre bota um negócio ali. Eu já vi o meu, cara. O dia que Eduardo Spohr me tratou mal. Eu falei, que história é essa?
Tá vendo? Tu viu?
Caralho, cara. Eu fui ver.
A brincadeira é deixar a história bem interessante pra no final... É verossímil
no início, né?
Aí no final começa a virar uma maluquice e aí o Eduardo Spohr era era uma máquina, tá ligado?
E aí termina sempre, e assim que começou a revolução das máquinas. Tá. É criativo, é maneiro, cara, isso é muito legal.
Mas o pior
é
que no final das contas o filme foi uma merda, né, Alexandre, no final das contas, né?
E teve isso também, né, que só pra piorar a situação.
Não, quando eu vi achei incrível, aí depois achei merda, aí hoje eu acho já bom, não é bom, assim, acho muito melhor do que achava antes.
A gente voltou pro ponto inicial da discussão, questão de referência.
Exato.
A gente tinha referência da trilogia original, achou ruim.
O Dudu tem, a única referência dele é essa até hoje.
É, parabéns, Dudu. É. Aí depois assistimos a última trilogia, achamos bom.
Exatamente. Tá vendo? O que é referência? Tudo.
Eu gosto até do Midichlorian.
Umas duas ou três semanas atrás eu revi a trilogia do Matrix. O terceiro filme, eu me lembrava de ser horroroso. Cara, depois de ver o terceiro filme, eu falei assim, bicho, esse filme não é tão ruim quanto eu lembrava, não.
É, sabe o que? Mas é expectativa também.
O primeiro é redondinho, mas os outros dois não são tão ruins quanto a gente achou durante mais.
É porque o segundo é fraco, por causa da ligação, que é o final, né? E o segundo tem um monte de coisa que ele bota ali que não vem, o Merovision, um monte de coisa que não entrega no terceiro.
O terceiro fica ruim que a gente esperava que fosse, né? Dar várias entregar. Respostas, né?
É que o primeiro conta o que tinha que contar. É isso. É uma luta contra o sistema, é isso.
O segundo e o terceiro são ruins porque eles não deveriam existir. Porque o primeiro filme é isso, é tá lá.
Mas
tem início, dois, meio e fim.
O dois tem sua...
Tem seu charme, tem seu valor.
As cenas de ação muito boas.
Ah, cenas de ação tem até no terceiro, cara.
Não, mas tem, a filosofia continua. O negócio do arquiteto, da reboot, isso é uma parada que hoje eu entendo mais um paralelo com o mundo real do que na época, entendeu? Pra mim, na época era sci-fi, sabe? Entendeu? E não é. Não é um filme sobre robôs.
É que nem Rage Against the Machine. Não é sobre a sua máquina de lavar, senhora.
Não é sobre a sua máquina de lavar. Exatamente. Mas vocês conhecem as fanfics de casal?
Como assim?
O Carlos, você sabe como é que é o nome dele? Que
jogou pro Carlos
uma referência... Não, não, não.
Que o Carlos vai em clube de swing, porra.
É.
Eita caralho.
Trabalha na produção da porra.
A maior referência dessas fanfics amorosas entre personagens que não tem um caso de amor é do Kirk e do Spock.
Ah, tá.
Você sabe? Ah, tem um monte de fanfic que eles são um casal, tararéu e tal.
Sim, sim, sim.
Isso tem com a gente também.
Com o quê? Nós dois?
Sim. Com todo mundo, brother.
Com todo mundo?
É, não. Nós, principalmente eu e você, tem.
Agora quais são os casais? Fala. Agora tem que ir. Agora tem que desenvolver isso aí.
Não, eu tô querendo trazer vocês pra... Eu não tenho certeza. Eu sei que é eu e o Azaghal que é a parada. O Azaghal ajudou a estimular, ainda mais com aquele...
O Azaghal ajudou a estimular? Não fui eu que no programa de TV falou, ah, quando o Azaghal acorda, ele acorda de mau humor. Não fui eu que falei isso.
Eita, porque a gente morava na mesma casa. E a gente tava fazendo... É isso, aí. Você que teve a ideia de fazer o vídeo da Black Friday, que a gente acorda o pesadelo na cama.
É muito bom.
E aí, juntos, é isso. Você fala, aí, o que que é isso?
Que isso? Ah, que é isso? O que que é o quê? Cadê a Agatha? Vocês se separaram. A gente tá junto há um tempão já.
O mais legal é, tipo, isso agora, essa situação agora da briga de casal, vai entrar pras fanfic.
Quais são os outros casais? Agora fiquei curioso.
Não tem, é só a gente.
É só a gente?
Não sei, eu não lembro, eu não conheço.
Não tem Sr. K e alguém?
Não, deve ter, é que eu nunca vi. Sr. K deve ter, por favor, façam. Se não tem, façam.
Sr. K e a gorda, puta, que fanfic maravilhosa. O que ninguém sabe sobre o carnaval de Recife!
Esse carnaval acabou em briga. Porque na hora H, o Fred chamou pelo seu Francisco.
Olha só.
A gorda ficou putaça.
Que maravilhoso. Que charinho pariu. Excelente. Mas, olha, vou te falar uma coisa. Eu tinha uma insegurança tão grande com esses negócios de não sei o que, de casa. Ai, eu paguei de casal gay no Multishow. Caralho, é uma coisa tão besta. E daí? Se o cara achou que você era casal gay, whatever. Sabe, tipo assim, isso é a parada da mudança, entendeu? A ideia de que parecia um negócio, ai, tem fanfic gay do jovem. E daí, cara? Hoje eu tenho outra visão dessa parada. Eu acho maneiro, acho divertido e faz parte da brincadeira e do mundo, brother.
Sim, sim. Cara, dessas histórias eu lembro daquela que a gente dividiu o quarto.
Carlos dormiu uma cama de casal, é isso.
No Ibis, né?
No Ibis, na Avenida Paulista, que a gente foi num evento...
Do Batman, DVD do Batman.
Caraca, evento do Batman, Cavaleiro das Trevas.
Na FNAC, é isso, né?
Afinado FNAC, né, cara?
E aí a gente, enfim, não tinha grana.
A grana era curta.
A grana era curta, a gente, ó...
Fui eu, Andréia, Carlos e Alexandre.
E aí o Dave e o André ficaram num quarto e, tipo assim...
Carlos e Alexandre no outro.
É, não vai pagar dois quartos. E aí, tipo assim, o quarto que deram pra gente é a cama de casal.
No Ibis só tem cama de casal.
O Ibis só tem cama de casal. E a gente dormiu na cama de casal de boa aqui. A gente é amigo de escola, brother.
É broderagem que se chama. É broderagem.
Foi de valete ou de conchinha?
Então, sejam criativos e escrevam a história que vocês quiserem.
Tava muito frio em São Paulo? Como é que é? Dormiu de meia ou...
Não, esse é o João Paulo. João Paulo, que não tira meia.
Até hoje, eu dormi de meia. Olha só, uma vez a Sofia era bem pequenininha.
Sua filha, Sofia.
É, minha filha. E tava um casal de amigos nossos aqui em casa. E a amiga da Francine e a Francine foram pra um lugar. E eu fui com ele e a Sofia numa vinícola fazer um tour de vinho que tem aqui perto de Orlando.
Tem uma vinícola perto de Orlando? Florida Wine? É isso?
É, em Claremont. Aqui pô, perto. Mas enfim, aqui na Flórida só dá um tipo de uva que se chama moscatel, que é uma uva mais adocicada.
Que tem no Brasil.
É. Moscatel, um tipo de uva? É. Caraca, pra mim era tipo quando tinha muita mosca também rolando. Também é. Tá o moscatel também aqui.
Também é. Puta merda. É uma variação do moscatel, na verdade, que eu esqueci o nome aqui. Mas enfim. Mas aí eu vi que algumas pessoas estavam olhando esquisito e tal, e uma pessoa falou alguma coisa que eu não me entendi na hora. Só depois que eu me toquei que o povo que tava fazendo o tour com a gente tava achando que a Sofia era filha minha e dele, entendeu?
Ah.
Parada. E aí, cara, talvez se fosse há 20 anos atrás, eu fosse ficar boladaço também, mas exato. Eu achei aquilo engraçadíssimo, mano.
Exato, cara. É muito engraçado a percepção como muda, né? Mas escrevam todos os fanfics do...
Teve um ano que a gente gravou o futuro da Marvel e DC. A gente projetando Marvel e DC 2020.
Aham. Uhum. Projetando?
Como seria...
Ah, sim.
Eu não sei se a gente gravou isso em 2014, 2015, não sei.
É, porque eles soltavam aquelas timelines.
É, era a época das timelines e tal. E a gente fez umas questões tentando imaginar...
Anos, como é. Anos de glória.
Sim, exato. E aí, em algum momento, a gente falou, em 2020 a gente vai ter que voltar aqui pra ver se todas as previsões deram certo e tal. Aí o Azaghal chegou.
Se eu tiver que me preocupar com o Nerdcast em 2020, deu tudo errado, cara.
Isso que também tá datado, hein? Olha aí.
Tá datado. Se eu estiver fazendo o Nerdcast 2020, vocês podem jogar uma moeda em mim, cara. Vocês podem me dar esses 10 centavos aí que eu vou estar precisando. É muito doido esse negócio da percepção, né? Porque quando a gente começou o Nerdcast, o Jovem Nerd, na verdade, em 2002, e depois o Nerdcast em 2006, a gente mal acreditava que um site poderia sustentar duas famílias.
Isso foi uma frase que saiu da minha boca.
Exatamente.
Pro Dave, falou assim, este site nunca vai sustentar duas famílias.
Então, o fato das conquistas que a gente teve com o Jovem Nerd, o Nerdcast, até aquele momento, já eram algo, na nossa percepção...
Sonho demais.
Extraordinário.
Totalmente.
Da minha visão daquela época, tirando a parte rabugenta, que porra, aonde mais a gente vai?
Exato, porra.
E o que é muito doido, porque olha onde a gente tá agora.
Caralho.
Né? A gente naquela época já tinha conquistado pra caramba dentro dos nossos objetivos, das nossas capacidades, né? Porra, mas de lá pra cá, cara, a gente fez audiodrama com o Celto Mello. Pensa nisso.
É muito louco isso,
a gente, cara, vendeu uma parede, falou pro Spotify. Spotify, eu tenho uma ideia de uma história de um detetive cego. O Spotify falou, pode fazer, toma aqui. A gente não tinha nem roteiro.
Não tinha nada. Me deu a ideia.
Me deu a ideia, cara. A gente tá fazendo um filme que vai passar no cinema.
Então, ontem a gente teve com o Tucano em Santos e a mãe do Tucano teve lá, etc e tal. E aí, Tucano, não sei se você ouviu, a sua mãe falou pra mim assim, pra você ver. Ontem mesmo tava ele e Dave no Play fazendo Masters of Fighting.
Tua mãe falou isso?
A mãe do Tucano. Caraca! Exatamente.
Nossa.
E aí, olha isso. E agora a gente vai ao cinema ver o filme de vocês, que porra é essa?
Ornitorrinco Pictures.
Exato. A própria carne vai passar no Festival do Rio.
Que louco, hein?
Pensa nisso, cara. Eu, naquele momento, jamais poderia imaginar que a gente ia ter tantas coisas ainda pra conquistar.
Exato. É por isso que você vai comprar o curso Jovem Nerd Sucesso agora.
Não, eu não quero vender coisa, eu quero ser conselheiro. É isso que eu quero. Que aí não precisa vender nada, só vender bullshit.
O conselheiro é o futurólogo 2.0.
Exato.
Porque o futurólogo tem que pesquisar e falar do futuro. O conselheiro é só falar, acho que sim, acho que não.
Mas aí tem que ser o moderno ou antigo, que tem que ser o consigliere.
Consigliere.
Esse é o Marco Gomes. Durante muitos anos tinha no perfil dele, consigliere do Jovem Nerd.
Marco Gomes foi conselheiro do Jovem Nerd muitos anos.
E deu muitos conselhos pra gente importantes.
Sim,
importantíssimos.
Sim. Inclusive, Léo, Radiofobia.
Sou eu.
Foi fruto de um conselho. Tipo assim, vocês têm que terceirizar as paradas, senão vocês não vão conseguir fazer as paradas que vocês querem, porque como é que vocês vão expandir se vocês estão uma cooperação inteira nas costas, sabe? E aí, tipo, foi quando a gente tomou coragem de procurar. Disse, não, então alguém tem que editar o Nerdcast com a gente e tal. E aí o Léo tem mais tempo, Léo e o Jeff e toda a turma do Radiofobia, tem mais tempo de edição do Nerdcast que a gente.
É verdade.
Não é? É uma coisa
já
incrível.
Já editaram mais de Nerdcast que nós.
É a maldição e a bênção do Homem-Aranha. Porque o nível de microgerenciamento que a gente sempre teve foi que manteve as coisas muito coesas com essa identidade que a gente tava, né, desenvolvendo, etc e tal. A desvantagem é que, tipo assim, é absolutamente exaustivo microgerenciar todos os processos de uma parada em expansão que nem foi o Jovem Nerd, né? Então a gente teve que insistir na ideia de terceirizar, mas mesmo assim a gente sempre foi muito agarrado a todos os processos.
Mas olha que interessante, porque o Nerdcast sempre foi a menina dos olhos, vamos dizer assim, né? Assim,
O carro-chefe
e tal. E era onde a gente se dedicava mais, é onde a gente ficou realmente bom. E nem vou dizer tecnicamente, que a gente nem domina esses softwares. Não, a gente faz o basicaço, né? Mas a gente domina no sentido dos cortes, da linguagem, né? Do produto final, né? Isso que a gente domina. Mas, por exemplo, Nerd Office, Nerd Player, isso tudo a gente, quando terceirizou, melhorou pra caralho.
Muito melhor.
Quando veio o Gaveta Filme, nossa, mudou da água pro vinho. Depois veio o Estúdio 42, uma outra linguagem.
Criou outra linguagem. Isso que é foda. E aí, como a gente vê, o potencial é sempre do coletivo é sempre muito maior que o individual.
Sim.
E, tipo assim, de verdade, às vezes a gente conhece, eu não sei, vocês também já devem ter visto gente na rua que reconheceu vocês, falando, caralho, sou muito fã, né? Todos vocês, né? Dudu se expõe mais como autor e tal, o Tucano é professor e tal, o Fred é o cara mais reservado, mas ele tem os momentos de glória da galera.
Discretidão.
Carlos também, Carlos vai a todos os eventos e tal, tem toda uma comunidade dele também.
JP nada.
O JP, como?
Falou
como
de não? Todo mundo.
O JP tá muito isolado nos Estados Unidos.
Não, mas acontece muita coisa comigo nesse sentido.
Não é? Acontece, né? De fato.
É. Sabe uma das paradas mais bacanas que acontece comigo, na verdade? Eu tô
te
falando...
Te darem dinheiro.
Não, joga um bolo de $100.
Caraca! É. Porra, tem que andar mais contigo, JP, pra ver se cai alguma coisa em mim também.
Tô precisando disso aí. Mas quando eu tô falando com alguém e a pessoa fala, peraí, eu conheço tua voz.
E essa cara não bate com essa voz.
Evandro Mesquita?
Até um certo momento tinha muito pouca exposição facial na parada. E até hoje, as pessoas me reconhecem mais pela voz do que pela imagem.
É, mas olha essa voz. Essa voz é única.
Outro dia eu chamei um cara pra me ajudar a resolver um problema que tava lá na casa, janelas, agora que tá começando a ter parada de furacão e tal. E aí o cara foi indicação do JP.
Uhum.
Né? Eu falei, pô, tu conhece alguém bom pra fazer não sei o quê, reforma de casa, né? Essas paradas. Tem que ser um cara bom. E aí esse cara tava contando o dia que ele foi trabalhar pro JP, que ele ficou em choque quando o JP começou a falar e o cara, não é possível.
Sério? Caraca, que coisa incrível.
E tanto que ele entrou na minha casa e ele falou assim, eu preciso fingir que não te conheço.
Que maneiro.
Teve um dia na hamburgueria que foi sinistro também, porque tinha uma galera assim e tal, não sei o que, o pessoal mais novo assim, de uns 20 e poucos anos, veio pedir pra tirar foto comigo. Aí eu tirei a foto e tal, eles compraram um boné, né, da Seven Kings, eu autografei, fiz aquele tucaninho dentro e tal. O avô deles colou assim do meu lado e chegou assim, eu não conto pra eles, mas eu sou muito seu fã.
Caraca!
Eu ouço desde 2006.
Nossa! Nossa,
que maneiro.
Caraca! Você
tá brincando? Então eu quero tirar uma foto com o senhor.
Que irada, hein?
É, ele tinha 60 e tantos anos, assim, né? Mais velho que o Azaghal.
Pouco mais velho.
Então ele chegou assim, ó, me cumprimenta aqui pra tirar uma foto cumprimentando. Aí eu dei a mão assim. Aí, mano, do nada ele começou a apertar a minha mão. Aí apertou. Eu falei, caralho, solta. Ele pegou meu braço, torceu, quebrou meu braço. E aí eu percebi que ele era uma máquina. máquina.
E a segurança... Caralho, o cara dá a volta e dorme. Vai te fuder.
Escuta, cara. Porra, eu tô achando a história maneiríssima.
Caralho, eu tava realmente engajado na história.
Vocês lembram a primeira vez que vocês foram reconhecidos? Eu sei que tem a história do Azaghal que a gente tava no metrô, indo das companhias da Icon, e aí teve...
Metrô de São Paulo.
Aí ele... Azaghal!
Você lembra a primeira vez?
Eu lembro que você falou, vocês falaram isso ao vivo.
Na rua, sim, né? Porque nos eventos de Gidacon, eu tava indo pra Gidacon de São Paulo.
Ah, mas aí já também tem
um... Então, mas eu tava no metrô, eu tava... Não tava na região ainda.
Mas as pessoas que estavam indo de metrô também...
Não, mas eu não tava na estação de chegada. Eu tava na estação ida de alguma região de São Paulo, e São Paulo é enorme.
Mesmo assim, as possibilidades são maiores no dia do evento. Tá, tudo bem.
Mas aí, cara, eu tava andando no metrô e é isso que o Dudu falou. O cara gritou, Azaghal! E eu falei, nossa, vai vir o... Vai vir o estampido e acabou. Acabou aqui.
Senhor Lennon, tá, tá, tá.
Não, mas porra, isso aconteceu muitas vezes. É muito legal, né? Todas as vezes, é muito legal. A não ser quando a gente tá comendo aí. Não, eu tenho que contar. Eu não me incomodo nem um pouco quando as pessoas vêm falar com a gente. Eu acho tranquilo. Só quando... E é verdade que eu tô comendo. Porque uma vez eu tava ali na Barra, no New York City Center.
Nossa.
E aí eu tava comendo... Puta, eu não sei o que é.
Big Bob.
Não era o Big Bob, mas era uma comida que eu tava todo errado, assim, sabe? Tinha comida na minha cara, na barba, escorrendo pela mão. E aí o cara veio falar comigo nessa hora, sabe? Assim, eu não tinha nem o que fazer, maluco. Eu não tinha o que fazer. Eu tava cagado, literalmente, de comida. Aí o cara, Azaghal, eu falei, não, não.
Eu quero
ele, porra, não acredito. Eu falei, eu também não. Também não, porque tô
cagado de...
Também não, é ótimo.
Só podia ser um Big Bob.
O Big Bob teria o potencial de fazer aquilo realmente.
Não tem? Exato, é isso que eu tô
Mas
falando.
Mas eu acho que era uma empada. Tipo, empada de Romeu e Julieta.
Nossa senhora.
Você morde, aí tá quente demais, aí com essa... Nossa.
Fica... com a empada quente na boca. Não, eu sei como é que é. Mas assim, de verdade, e aí eu vou perguntar pra vocês, vocês devem ter tido esses encontros, obviamente, várias vezes durante esse período. A ficha não cai pra mim. Eu não consigo entender. Porque, por exemplo, eu e a Azaghal, a gente nunca viu a internet como um lugar pra ser famoso. A gente viu a internet como uma janela super democrática pra gente colocar as nossas ideias no mundo.
Era uma possibilidade.
Sempre foi isso, né?
É, porque antes disso, você tinha que ou entrar no esquema de uma rádio, de uma TV, se passar por um funil inacreditável.
A gente não cresceu embaixo de uma geração que era famosa na internet, que, sabe, esse tipo de coisa. A gente cresceu...
Baby.
Então a internet pra gente era um meio pra gente expressar, sabe, a nossa arte, ou o que a gente gostava de fazer, etc. E não um meio de, estimulado por outros exemplos, de ficar famoso, ganhar dinheiro, essas coisas.
Uhum.
A gente queria, claro, ver se a gente conseguia um jeito de fazer com que a internet conseguisse pagar um sustento, que eu achava que era impossível para duas famílias, pra gente fazer coisas nerds que nos estimulavam criativamente. Todos nós aqui temos histórico de fazer coisas criativas antes da internet.
Sim.
Eu fazia rádio gravando com um toca-fita com o meu amigo Guilherme, usando os sound effects do Mega Drive pra fazer sonoplastia. O Azaghal fazia as brincadeiras de fazer Star Wars no banheiro com os bonecos, com os irmãos e tal.
Ah, eu tocando fazer filme de play, fanzine.
Exato. Então a gente tinha o estímulo criativo, sempre existia, e de repente a internet foi um meio novo onde a gente podia colocar toda essa criatividade pra fora. Então a gente nunca viu a internet como algo que era relacionado ao objetivo de ter fama. A gente via como assim, o objetivo de fazer o nosso trabalho chegar em outras pessoas, a nossa criatividade.
Compartilhar o conteúdo isso, e viver daquilo, né?
É, e então eu não consigo entender esse conceito de que as pessoas, às vezes, até mesmo dentro da equipe Jovem Nerd, tem uma... sentem intimidade de falar com a gente porque a gente é famosa pra pessoa, porque ela cresceu vendo a gente. A ideia de pessoa normal e plena normalidade que a gente tem sobre mim, ainda mais eu que sou tímido pra cacete, detesto multidões, só fui em dois shows da minha vida por causa disso, que eu tenho uma parada, tipo assim, eu fico muito incomodado com multidão, etc e tal.
O nome é agorafobia.
Eu não sei se é muito estímulo, que hoje eu sei, com o TDAH diagnosticado e tal, eu sei o como essas coisas interagem com o meu cérebro e sempre interagiram dessa forma.
Que shows que tu foi, Alexandre? Michael Bublé e que mais?
Fuder.
Não foi Michael Bublé, foi quase, Paul McCartney.
Foi Paul McCartney e Tenacious D. É isso.
O TDAH foi, não tinha multidão nenhuma.
Não.
Aí chegou, virou multidão, porque até então, e foi sem querer esse show.
Foi você querer, mas então eu falei, por isso que eu falei, vamos, que é o Tenacious, foca em Tenacious D. Então o que eu quero dizer, eu sou muito tímido, eu sou o cara que eu prefiro, minha mãe falava assim, você não quer sorvete? Então vai lá, pergunta, pede o sorvete, toma aqui o dinheiro e vai lá pedir sorvete. E eu preferia, tipo, não ir pedir o sorvete. Falei, não, eu prefiro, eu passo.
Sabe que essa é a minha condição pra eu tirar foto na Seven Kings? É o cliente vir falar, porque às vezes eu vejo que tá na mesa e que é fã. Aí o garçom fala assim, eu acho que é fã. Aí eu falei assim, mas ele tem que pagar o preço, que é vir pedir. Ele pedir, eu tiro, lógico.
Ah, mas isso é tranquilo, pedir pra tirar uma foto.
Tem gente que não consegue,
não. Não vai.
Mas tem gente que é tímida que não vai. Que não vai, exato.
Depois se arrepende.
Eu não sei se você já caiu nessa armadilha aqui. Eu já caí, já aprendi de ver uma pessoa olhando assim de um jeito e aí, tipo assim, eu já acho, puta, é fã.
Nossa.
Porque olha, né? Sabe qual é? Você sabe como é que é o olhado. Quando o cara. Sim. Tu sabe já acostumou, nossa, né?
Outro dia teve um cara.
Quando o cara olha, ele tem um olhar que você fala assim, eu sei.
No aeroporto, o cara tava olhando, aí eu falei, olha aí, é fã. Aí daqui a pouco o cara sacou o celular e começou a fingir que tava filmando o aeroporto.
Barulho, aquele horror. Porra,
tu mandou, o cara mandou um Azaghal versus Norman Reedus.
Nossa. Mas ele tentava virar pra gente, só que aí eu olhei pra ele, eu ficava olhando. Aí ele fingia que ele
tava... Ah, é timidez que eu tô, coitado. É pura timidez. Eu tava na cozinha da Seven Kings.
Aí entrou um velho e esmagou sua mão, era um robô. Todas essas histórias agora vão gerar essa expectativa.
Exato.
Acabou.
Não, chegou um coordenador, falou assim, ô Russell, um fã na mesa tal, querendo tirar foto, e eu não decoro o número das mesas. E aí tava cheio, era um sábado. Eu saí e era um casal. Eu vi um casal e falei, vocês que querem tirar foto...
Você foi na mesa errada.
A moça falou assim, é? Aí eu cheguei, tirei a foto selfie, eu com eles, tal, não sei o quê, e devolvi o celular. E aí, voltei pra cozinha. Aí, não só não era, como era amiga de uma amiga da Bárbara, que falou, eu fui lá no restaurante na hamburgueria lá do seu conhecido, mas ele do nada chegou e tirou uma foto dele com a gente. E o pior, o outro casal ficou sem foto.
Nossa.
O outro casal, nesse momento, tá contando a história de como o Tucano foi rude com eles e virou um robô.
Exatamente. E aí, tipo assim, nessa armadilha que eu já caí, já aprendi, porque era isso, eu vi aquele olhar e eu, olha só, na minha boa intenção, tipo assim, às vezes o cara tá tímido e tipo, pô, e aí o cara vai ficar arrependido que me viu e que não pediu, porque eu já vi essa, já me contaram, os caras já, sabe, já vi, li essa história, pô, eu vi você, mas não tive vergonha, não fui lá. E aí eu falo assim, pô, eu vou, já que a pessoa tá tímida, deixa eu quebrar o gelo e perguntar, pô, você quer tirar uma foto? Claro que não era fã.
A cantada barata.
É uma vergonha.
Oi, tudo bom? Você quer tirar uma foto comigo?
Caraca, que vergonha!
Imagina a outra pessoa.
Puta que pariu,
cara. A outra pessoa deve pensar assim, caralho, quem é esse sociopata?
Exatamente. Então eu aprendi a não fazer mais isso. Mas até hoje, cara, não cai a ficha de que esse alcance, sabe? De que tem tantas histórias de pessoas que, sabe, acompanham a gente há tantos anos e contam histórias. Pessoas assim, caraca, o Tucano uma vez me mostrou uma história do cara que contou no Reddit que, graças ao Nerdcast, ele se libertou de uma igreja mega controladora e tal, que o cara não entendia que ele tinha crescido num lugar de lavagem cerebral e o Nerdcast foi abrindo a mente do cara em termos de ter pensamento crítico e questionar as coisas. Tipo assim, essa ficha não cai de que esse tipo de influência positiva muda a vida de pessoas que a gente nem conhece, cara. É muito louco. Essa ficha não cai. Vocês sentem essa parada? Tipo assim, não, eu sou...
Eu não me percebo como famoso.
Assim, a gente não é famoso.
Não, mas nem nessa microfama que a gente tem, né, de ser conhecido. Eu não consigo me perceber dessa maneira.
Mas tem umas paradas que a pessoa fala que tu, pô, alguns tipos de coisas que você se emociona. Uma que sempre me pega é que, às vezes, lá no 10 Jardas, eu chamo algumas pessoas que são de perfis de time no Brasil, no Twitter, não sei o quê, pra gravar um episódio ou outro com a gente. E sempre me pega quando o cara fala, pô, primeiro eu queria te falar que, pô, eu só vejo futebol americano por tua causa. Isso pra mim é muito maneiro, cara. Esse tipo de coisa. E isso eu escuto direto, cara. Essa é uma parada muito gratificante.
É, uma vez eu tava no Delírio Café em Bruxelas, eu encontrei 3 fãs dentro do bar, cara, na mesma noite. Os caras moravam na Europa e falando que, tipo, aprenderam a cozinhar, foram morar sozinhos, tá ligado? E aprenderam a cozinhar vendo o Cozinha de Jack.
Olha aí. E aí eles todos se juntaram em volta de você. E aí viraram robôs e começaram a te espancar.
Pagaram a cervejinha, Tucano? Pelo menos não.
Sabe quem me pagou a cerveja quando me conheceu? O Léo. Foi no Willy Willy.
Léo Lopes?
É.
Nossa, Willy Willy. Lembra desse evento que a gente fez lá?
Willy Willy, do Arco e Flecha?
Isso.
Foi o lançamento do Batalha do Apocalipse
isso,
lá, né?
Isso. De autógrafos, isso.
Eu cheguei, fui pegar uma cerveja e ele falou, o que você vai beber? Eu falei, olha, vou beber uma cerveja de trigo aqui. Aí ele falou, eu vou pagar. Aí ele pagou e pediu uma igual.
Esse evento foi muito maneiro. Esse evento eu descobri que eu não era elfo mesmo. Eu fui atirar de arco e flecha, que era uma arqueria. Era legal o lugar.
Sim, sim, já era maneiro.
E eu explodi meu braço. Eu não conseguia.
Não.
O arco, ele só ia no meu antebraço.
Puta que pariu,
cara. Em compensação, eu, né? Era o álcool e flecha. Acertei tudo.
É álcool e flecha. Nossa, Tucano
tava caprichado esse dia.
Tucano tava vendendo citalo, acho que bem me lembro, né, cara?
Pode crer isso aí.
Ah, caraca, que memória, mano.
Muito bom citalo.
Esse lance de ter contato, né, com pessoas que a gente não conhece e tal. Já falei isso algumas vezes. Eu estou o mais educado e o mais simpático possível, porque eu sei a dificuldade que algumas pessoas têm de chegar até a gente.
Exato.
E, porra, eu jamais vou ser escroto com uma pessoa que fez um puta esforço pra vir falar com a gente.
Se o seu cara foi escroto com você, era um robô.
Era um robô. Mas o que sempre, eu já ouvi algumas vezes, que sempre me dá um quentinho no coração, é algo como, poxa, você não sabe, mas você, o Azaghal, o Jovem Nerd, vocês fizeram parte de um momento da minha vida que tava muito difícil e vocês ajudaram. Vocês não sabiam. Vocês não têm como saber disso, mas vocês ajudaram. Obrigado.
É, muito sinistro, cara.
Essas paradas são muito fodas. Tipo, isso das pessoas que chegam e falam pra gente e trazem essas histórias de como a gente terem ouvido... Ter ouvido os programas. Elas se salvaram de algum momento ruim na vida delas. Muita tirou elas daquele momento. Né, cara? Porra, isso é foda.
Ou fez parte, né? Apoio, alguma coisa assim, né?
É, ainda que não seja um apoio direcionado àquela pessoa, ela entende aquilo como uma informação que faz sentido na situação dela, entende?
Sim.
Talvez ninguém perto tenha falado. Talvez até alguém tenha falado, mas santo de casa não faz milagre. E ouvindo o que a gente falou, pô, é, pode ser. Pô, legal, isso deu um suporte, isso às ajudou vezes, a pessoa a passar por uma situação merda.
Às vezes só as besteiras, é uma companhia pra desopilar do estresse, tá ligado?
Um escape, né, exato.
Inclusive, o início do Nerdcast pra mim, que eu já tava aqui nos Estados Unidos e naquela época, porra, não tinha FaceTime, não tinha parada nada. Eu me comunicava com as pessoas no Brasil por Nextel, aquela merda daquele rádio que tu ficava, porra, gritando no ouvido das pessoas, né? Então você, pô, passava meses, às vezes, sem falar com ninguém, além da tua família, né? Que você liga pô, passava meses sem ter um contato com um conhecido e tal. O momento de gravar um Nerdcast era um momento de, pô, me reconectar com as pessoas, cara. Me reconectar com o mundo que eu vivia, entendeu?
Cara, o Nerdcast tem muito isso, porque assim, o João Paulo mesmo é um cara que, eu não sei quando eu ia encontrar com ele novamente, ou falar com ele novamente, se não fosse o Nerdcast. Eu era amigo mesmo do irmão dele.
Sim, sim.
Do Coelhinho Bossa Nova. E assim, toda vez que eu vou pro Rio, eu ligo pra ele, a gente se encontra e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, eu tenho hoje muito mais contato com o JP do que tenho com o Coelhinho Bossa Nova.
Muito doido, né, cara?
No meu caso, além da questão do Nerdcast, também tem a questão dos livros, né? É isso que vocês falaram, mas também, né, a pessoa fala, pô, também li os seus livros no momento que tava muito difícil, eu tinha um familiar meu no hospital, por exemplo, sabe, cara? E aquele livro que tava lendo fez companhia, né? O livro tem muito disso, né? Você se concentra também, né? Tem a questão do... Né, eu acho que o podcast traz uma coisa mais de descontração, tudo, e o livro traz uma descontração e concentração. Nem sair vai falar isso. E aí tem isso, né? E eu vejo muito, cara, essa galera pra baixo, como o Carlos falou, da depressão e tal. E isso é emocionante pra cacete, cara. Você poder estar... Tá? Claro que ninguém tem a pretensão de resolver nada, né, cara?
Não. É só se resolve com terapia e ajuda profissional.
Exatamente, exatamente.
Mas é legal que você tenha, sem saber, feito parte de alguma forma de um apoio, de um suporte, né?
De alguma forma, até obviamente inconsciente, porque você não sabe, né?
Uhum.
Você pode ajudar. Que bom, cara. Porra, de tudo que foi dito, de tudo que a gente fez, tempo pra cacete. A gente não tá falando de 6 meses que existe o Nerdcast.
Sim.
Então a gente pode ajudar. Cara, que bom, porque no mundo de hoje, você às vezes tem dificuldade de ajudar uma pessoa próxima. E você conseguiu ajudar uma pessoa que você talvez nunca tivesse a possibilidade de conhecer pra ajudar. E você pode ajudar.
É, isso é muito doido.
Eu fico feliz pra caralho.
Mas você falou de forma inconsciente, e de fato é, a gente não grava os programas com o objetivo, vamos gravar esse programa pra ajudar pessoas que estão com essa situação, que estão isoladas, que são com depressão, que seja, né? A gente não grava com essa intenção, mas na pandemia especificamente, a gente gravava com a intenção de, as pessoas precisam de alguma coisa, sabe, assim. Então vamos gravar porque
tinha pouca coisa sendo feita nova, poucas produções, né? Tava tudo parado. E a gente tinha vezes que a gente não tinha energia nenhuma pra gravar o Nerdcast.
Tava na merda, igual a gente tava fudido com
todo mundo. Mas a gente tem que gravar o Nerdcast pras pessoas terem alguma coisa, porque a gente já sabia da importância, porque a gente já tinha tido muitos feedbacks nesse sentido. Então a gente tinha vezes, cara, a gente ia gravar e ajudava, porque a gente gravava e conversava com os amigos. E o Nerdcast, assim como pro JP, pra gente também. A gente consegue se conectar semanalmente com as pessoas que a gente gosta, né? Com os nossos amigos, né? Então.
Inclusive, essa pandemia que foi culpa do senhor, senhor Azaghal.
Começou lá, ué. Qual é a fanfic?
Não é fanfic. Ele chegou e lançou que a gente não tinha passado por um evento.
É, exato. Ele rogou a praga mesmo.
Não teve a Primeira Guerra Mundial, não teve a Segunda Guerra Mundial, não teve pandemia de gripe espanhola, não teve nada na nossa geração.
Aí ele tava esperando, ah, cadê o disparador? Chegou um disparador pra chacoalhar o mundo.
Queria alienígena.
Você pedia pro invasor alienígena pra dar uma chacoalhada, mas você ganhou a que não é alienígena, que tomou uma chacoalhada, filha da puta.
O bom da invasão alienígena é que é uma parada sem critérios, raça, credo ou cor, nada, vai todo mundo, foda-se.
A pandemia também.
A pandemia, exato. Foi.
Mas a pandemia não, cara, porque a pandemia não foi democrática.
Claro, não, mas a doença não escolhe.
Não, eu sei que não é democrática, mas é que a doença é indiferente. O vírus é indiferente.
A doença não
é indiferente, escolhe. Mas só que tem gente que não tinha dinheiro pra comprar sabão pra lavar a mão.
Exato, cara. Né? Quem tinha mais infraestrutura teve uma chance maior de passar ileso. Eu tô falando descer uma nave alienígena e falar foda-se, baratas, e queimar todo mundo.
Não, mas não era isso que eu queria dos alienígenas.
Não, é. Eu queria.
Eu queria que eles chegassem e subvertessem, tá vendo?
Tipo, ver os extraterrestres na batalha final.
Você queria ver lagarto?
Não, vocês me interpretaram errado.
Você queria ver o momento histórico.
Imagina se o alienígena chega e fala assim, não existe afterlife, nenhum.
Pô, mas a gente tem que esperar a vida alienígena chegar pra isso?
Aí eles vão falar assim, queimem os alienígenas, hereges!
Não, mas eles provassem. Eles chegassem com uma, de alguma forma, não precisa ser exatamente isso. Eu tô trazendo esse exemplo, pode ser outro.
O Azaghal é tão tolinho, achando que fatos vão convencer um
fanático. Exato.
Mas o fato é, eu não queria ser escravizado por alienígena lagarto, eu não queria morrer num skybeam, era disso. Eu queria só que chegasse um alienígena e desse aquela chacoalhada na realidade, sacou?
Desse um chacoalho, entendi. Vamos tentar que o máximo que a gente vai conseguir é a Guerra dos Mundos.
Eu queria um alienígena, a Guerra dos Mundos, tipo a Guerra dos Mundos, alienígena e Guerra dos Mundos, é isso.
Você queria ouvir a sirene, ela... E aí aquele raiozinho.
Exatamente.
Ah, se bem que Guerra dos Monstros tem os monstros gigantes, né?
É.
Não, qual é o do Keanu Reeves?
O Pacific, aquele dos Kaiju, o Keanu Reeves fez uma versão nova do Dia que a Terra Parou.
Um Dia que a Terra Parou, é isso?
Então, é uma versão nova que já tem tempo pra caralho, hein?
É, comparado com a original.
Azaghal, tem um documentário que eu já falei aqui, que é os Assassinatos Mormons, que a história tem uma parada dessa de mudar os paradigmas, porque um cara acha um documento que foi escrito séculos atrás, e que diz que, na verdade, o criador da religião mórmon, ele não recebeu os ensinamentos de um anjo, como é a tradição deles, né? E sim de uma salamandra dourada.
Tá bom.
E aí...
Aceitável, aceitável.
A galera pagou uma grana pro cara, e o cara era um falsificador, né? Eles falaram assim, caralho, se isso cai na mão da galera, deixa de ser uma parada sagrada, e passa a ser uma parada mística, né? E vai fuder a religião. Aí eles pagaram mó grana pra dar um fim na parada, porque eles não sabiam que era falso.
Agora, já que a gente tá falando de alienígena, ô Tucano, você já devolveu um extraterrestre na Galileia do JP?
Jamais!
Eu não achei, cara. Eu não sei onde foi.
Jamais!
E nem a Fanta Mamão, tá ligado? Eu devolvi também.
Tá aí a Fanta Mamão?
Aqui tem uma foto do Azaghal, inclusive, aqui, segurando a Fanta Mamão. Vou publicar essa semana.
Contou o caos dele, do velho robô que esmagou a mão dele, do vovô robô, e vocês falaram de pessoal que escuta a gente, e isso é outra parada que me deixa maluco.
O quê?
De vir gente falar assim, ah, eu escuto vocês desde o colégio.
Desde que eu era adolescente, desde que eu era criança.
Criança, não adolescente, criança falando assim. A primeira coisa que eu falo é assim, não devia estar ouvindo, criança.
É, eu já falei isso também. Tava falando outro dia com uma amiga, ela falou, ah, não, porque o meu sobrinho adora vocês. Aí eu dei um, tipo, opa, problemas.
peraí, seu sobrinho tem quantos anos? Não, o meu sobrinho tem 12 anos de idade. Eu falei, então, talvez fosse uma boa rolar uma curadoria do que ele tá ouvindo.
Não, pior se ela falasse que tinha 50, né? Porque aí eu ficava
porra. Não. Porra. Tem uma galera que me segue no Instagram que de vez em quando eu falo, etc e tal, que já passou, tá ali na beira de 60, cara.
É, mas você sabe por quê, né, cara?
Perfeito, vai.
Tá esperando alguma coisa?
Tu sabe. Não. Elas estão atrás de você.
Não. São pessoas que quando começou o Nerdcast já tinham lá seus 30 anos, mas gostavam das mesmas coisas, 40 anos, sei lá, mas eram nerds que gostavam do que a gente tava falando, cara. Sim, só que, sim. Porra, 20 anos depois, o cara tá com 60.
Mas você para pensar que se tem uma pessoa que hoje gosta do Nerdcast tem 30 anos, ela começou a ouvir com 10, 11.
É, pois é.
Tudo errado. Então, junto dos nossos, que a gente tava assistindo Robocop mais novo que isso.
Exatamente. Eu falei pro Alexandre Poder esse final de semana, que duas semanas atrás, veio aqui em Santos o Rodrigo Barros, vulgo Rodrigo do Quarto Sinistro.
Nossa.
Rodrigo do Quarto Sinistro, que era moleque que mandava e-mails pro Nerdcast lá atrás.
E era uma criança, tanto que eu perguntei, você nunca foi na CCXP, nem na Campus Party? Ele falou, não, meu pai não deixava. Bando de barbudo lá, vou fazer mal pra você.
Mas hoje ele é, né, diplomata.
Hoje ele é barbudo.
Hoje é ele que é barbudo, é cientista político, professor universitário.
Pois é. O César Gaglione, jornalista que trabalhou, né, com a gente.
No Nerdbank.
E aí agora tá escrevendo o livro de produção da própria carne, né, que a gente vai lançar pra contar tudo nos bastidores. Ele chegou e falou assim, nossa, mas, gente, eu sou muito fã. Eu usava todas as frases do Sr. K na escola.
Na escola.
Olha que coisa terrivelmente errada que a gente fez também, entendeu?
Com certeza parou muitas vezes na secretaria.
Ah, com certeza. Tá repetindo seu cara na escola, vai dar merda. Essa coisa geracional do público, né, que acompanha a gente, é muito louco de colocar na cabeça, sabe?
Tem gente que cresceu literalmente ouvindo a gente.
Sim.
Da mesma forma que a gente cresceu, sei lá, assistindo um Stallone, essa galera cresceu, tipo, ouvindo as nossas histórias. É muito bizarro.
E eu acho muito maneiro ter visto o fenômeno de que, tipo assim, às vezes a pessoa é fã durante uma época, aí quando você conhece um negócio novo, você fica super empolgado, você consome o negócio, aí depois a pessoa enjoa e sabe, e vai, aí volta depois, aí é normal. A gente vê, tipo assim, quando a gente fala assim, o Nerdcast acabou, não é mais nada. Tipo, a gente ouve isso desde o Nerdcast 50, maluco.
Antes até.
Aí que a gente começa a ver, quando a gente fica mais maduro, então a gente começa a ver que tudo são fases e sintonias das mentes das pessoas com que entra em contato com elas, né? O filme que fala muito disso é um clássico, que é o
Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança.
Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, do Jim Carrey e tal, que ele quer apagar a memória da namorada, né? Porque ele sofre muito pelo término, né? E aí o filme é muito maneiro e tal, mas a discussão toda é a seguinte: o amor que eles sentiram entre si não foi falso, não foi inútil ou em vão só porque depois eles brigaram e separaram. É que durante o período da vida deles, a mente humana que tá sempre em mudança, encontrou uma sintonia. E aí depois essas mentes, naturalmente, no caso do filme, nem por culpa de ninguém, elas foram se desintonizando porque elas foram sintonizando em outras coisas, outras frequências, outros gostos, etc e tal. E aí de repente eles já não estavam mais em sintonia e eles se separaram. E é engraçado que quando a gente não tem maturidade, a gente acha que a nossa mente tá sempre num estado sólido de julgamento pleno, e quando as coisas não fazem mais sentido pra nossa mente, a coisa ficou ruim, a coisa mudou demais, a coisa perdeu a essência, o que acontece também. Quando você compara com a percepção de outras pessoas, você vê que não tem padrão. Todo mundo tem um momento de sintonia. Tipo assim, tem gente que faz assim, Nerdcast 250, assim, acabou o Nerdcast, aí realmente perdeu toda a essência, né? E aí, nessa época, tava entrando outra pessoa que tava ouvindo e toda a essência do Nerdcast pra ela foi do 350 pro 500. Uh-huh. Entendeu? Aí tem outro, cara, agora realmente não tem mais... Aí o outro fala assim, não, agora é o melhor momento, né? Então quem é que tá certo? Não tem nem certo e errado. As próprias pessoas que criam, tipo o Aerosmith, eu sempre uso o Aerosmith como uma puta exemplo disso. Pra mim, o Aerosmith raiz fodão é dos anos 70. Rock and roll e, tipo, raizaço, tipo, faz parte da história da música de uma forma muito muito impactante. Nos anos 90, eles me deram uma sumida. Nos 80, nos anos 90, voltaram com tudo, mas um rock mais mela cueca, né? Don't wanna close my eyes. Era aquela coisa. Cueca, uma coisa mais brega, entendeu?
Glam. Quase um glam.
Na glam. Então, mas assim, eu acho maneiro essa fase, porque eu conheci o Aerosmith nos anos 90 e depois eu fui conhecer o Aerosmith nos anos 70, entendeu? Hoje eu filtro e gosto mais dos anos 70. Mas não dá pra dizer que ele ficou ruim nos anos 90, porque não é só o meu gosto que pode ter mudado, mas o próprio Aerosmith pode ter mudado.
Sim.
A forma como eles queriam fazer música.
É só ouvir os Beatles.
Exato. Olha como eles mudaram, né?
Podem ter ficado ruins na sua percepção para o seu gosto.
Exato.
Isso não é um diamante cravado no titânio. Mas não é só eterno. Isso,
né? Agora tudo é lactação. Entendeu?
Perdi a piada.
É uma variação de agora tudo é lacração.
Ah, tá. Enfim, não, essa foi foda. Parabéns, hein?
É que ele voltou, ele tá dando aula de novo, ele tá em contato com toda uma nova geração e ele tá adquirindo, absorvendo os memes, as piadinhas.
É que a gente tá de chapéu até o pé.
Então, mas enfim, pra alguém, Aerosmith dessa época ficou ruim, pra alguém, Aerosmith dessa época ficou bom, mas isso não é uma constante matemática, isso é uma coisa pessoal.
E também o Aerosmith também mudou, não foi só os gostos das pessoas.
Porque o Aerosmith, ele se vem dessa forma agora.
Exato.
Tem uma entrevista do Robert Plant, do Led Zeppelin, mais recente, né? Não daquela época, mas não sei quando foi, mas mais recente, que o cara fala, pô, ele sempre responde quando alguém pergunta pra ele, pô, você não vai tocar Stairway to Heaven no teu show?
Porra.
Ele, não, porra, essa música não diz mais nada pra mim.
É, tá vendo? Exato! E isso é válido.
Em 97, o Green Day soltou um álbum novo que tinha uma música que chamava Good Riddance.
Good Riddance, tipo, já vai tarde.
Era uma música só no violão e bem devagarzinho, e eu odiei, que eu falava assim, velho, isso não é Green Day, isso não é punk, isso aí é Legião Urbana. E já era mesmo meio que um anúncio de como eles iam mudar completamente o estilo deles, porque era o que eles estavam sentindo na época também.
Exato.
Traíram o movimento.
Traíram o movimento. O velho punk aqui hoje é uma das músicas que mais gosta do Green Day, tá ligado?
Tá vendo? É isso.
E isso é uma parada que eu tô juntasso com você. Meu pai ouvia Lynyrd Skynyrd, ou como quer que seja,
Skynyrd,
não sei falar, Skynyrd, enfim, Lynyrd Skynyrd, e eu não gostava. Hoje em dia eu gosto pra cacete.
Não gostava?
Não gostava, não sei, por algum motivo não gostava. Hoje em dia, cara, pra hoje caralho. Hoje em dia
você faz guitarra no Freebird.
Porra, não é? Mas não é? Mas não tem que fazer?
Tem que fazer.
É a música que mais pessoas dizem que faz air guitar, é de todos os tempos.
Freebird, Simple Man, cara, é bom pra cacete. Mas mudou? Não, tava lá. Quem mudou fui eu. Eu que comecei a gostar de uma outra parada.
Eu, quando era criança, não gostava de Tim Maia, mas tem um motivo específico.
Ah,
não, não só criança também. Na adolescente a gente odiava também.
Ah, não. Sim. Criança e adolescência. Mas é porque eu ia à casa do meu tio, eu odiava ir pra lá, que era longe pra cacete. Não tinha elevador, tinha que subir de escada. A comida sempre tava fria. Era tudo horrível. Ele ficava vendo futebol a tarde inteira e ouvindo Tim Maia. E eu ficava, nossa, que insuportável. E aí eu...
Associação, exato.
Exato. Eu não gostava de Tim Maia por causa do meu tio.
Isso é impossível a gente perceber.
Sim.
Tem outras coisas também que são o sentido das músicas também, não só a melodia, né?
Ah, sim.
Por exemplo, eu cresci ouvindo MPB, meus pais adoravam, né? Adoram, tal, minha mãe adora ainda, gosta, tal, não sei o quê. Adora Chico Buarque. E eu, tipo, sou punk, né? Tá maluco? Depois de velho, fui ouvir alguma coisa, eu falei, caralho, maluco, essa porra é genial. É profundidade o que o cara fez, tá ligado? Porra.
E é o tipo da coisa que tá lá, é estático, aí sim, é uma constante matemática, não mudou em nada. Que mudou? Que tá vendo a coisa de uma forma diferente.
O Genie, que vai virar um filme agora? Genie, o dirigível?
Dizível.
Dirigível, desculpa.
Olha, isso aí é o Nerdcast de ficção científica, origem da ficção científica. Daí vi essa piada.
Eu conheci essa música com uma música engraçada, que era tacar pedra na Genie, tacar bosta na Genie, né?
Aham.
Uhum. Ah, que engraçado, né? Falar palavrão, tacar bosta na Genie. Eu não fazia ideia de qual que era a letra, a profundidade da letra, e a parada foda, tá ligado?
Sim, a gente vai mudando as nossas percepções, é muito maneiro.
Por outro lado, também acho bacana, cara, prestigiar essa galera que sempre nos acompanha, cara, eu fico muito emocionado, eu que faço bastante evento, né, quando tem lançamento e tal, etc. Cara, tem uns caras que vão sempre, cara, desde os primórdios, sabe? Essa galera é muito maneiro também, cara, essa galera tá Eu acho que o problema é mudar. A gente pode mudar, sem sombra de dúvida, assim, o que a gente escreve, o que a gente faz e tal. Mas é uma coisa que sempre tem que ter, cara, eu acho que isso que deixa o público com a gente é essa questão de respeito ao público. É o respeito que vai fazer com que o público continue te acompanhando, continue te vendo, enfim, continue junto com você. Claro que o público vai entender que tem fases, que você vai querer, enfim, falar sobre tal coisa, escrever sobre tal coisa e tal.
É porque eu acho que esse respeito é mútuo, né? No sentido de, eu concordo com você 100%, a gente tem que ter respeito com o público, e o público tem que ter no sentido de entender que muitas vezes a gente não pensa mais daquela maneira ou a gente não quer fazer mais aquele tipo de conteúdo.
Sim, claro, claro.
Acho que tudo isso vai de uma perspectiva de você perceber o outro ser humano como um igual. Porque a gente tem uma tendência na nossa sociedade de hierarquizar tudo, né? Então, de alguma forma, a pessoa que tem mais dinheiro, poder, mais fama e tal, ela parece a nós que ela está numa hierarquia muito superior a nós, porque ela está nessa posição e tem muita atenção da sociedade, das pessoas e tal. Mas é ser humano, é bicho igual. É bicho, caga...
E reclama.
E reclama.
Exato. Voltamos. Então, vamos terminar no mesmo lugar, né? Vamos terminar todos no mesmo lugar, né?
Ô, Alexandre, então tu tirou aquela hierarquia de que médico, engenheiro...
Não, jamais. Que idiotice. Olha que idiotice que eu falava, cara. Que, não, piloto de avião, engenheiro, médico, tem uma hierarquia maior e eu... Você falava isso meio na jocosidade, mas eu tinha uma admiração de superioridade. Esses caras são muito mais fodas que eu e tal. Assim, e, gente, na moral, é gente. É tudo gente. Às vezes a pessoa pode ser super inteligente e mais... Mas ela pode ser burra e outra coisa. Que você domina. E a pessoa tá falando merda. E ela pode estar falando merda numa posição hierárquica muito maior que você, diante da sociedade, mas ela não faz ideia do que ela tá falando. E a gente vê isso todo dia, quando a gente estuda, quando a gente se amadurece, etc. Então, eu acho que essa parada de ver todo mundo com igualdade, essa pessoa é gente, sabe? Quando a pessoa vem a milésima... Eu sempre falei isso, a milésima foto que a gente tira na CCXP, cansado, exausto, sem voz, suado, doido pra, sabe, sair pro hotel e dormir.
Tomar um banho antes.
Tomar um banho, claro.
Vai ver a fanfic.
Deitar na cama de casal com o Carlos, mas pra aquela pessoa é a primeira. Pode ser a primeira e a única.
O Dave agora tá imaginando uma banheira, cara. Não é?
Pregando as costas. Tem uma foto que o Léo Lopes compartilhou outro dia, não sei se foi no LinkedIn, coisa assim, que tem a galera da Campus Party, eu acho que é 2011, não sei o quê, a Podosfera, a Blogosfera 2011. Cara, eu tô lá, o Jovem Nerd tá lá, a Zagal tá lá, todo mundo. Cara, quando eu olho aquela foto, eu sinto cheiro, cara. Eu cheiro.
Sendo cheia da Gafari, né?
Cara, galera suja pra cacete.
Mas você tá falando isso? Eu lembro de algumas vezes, assim, especificamente, da gente saindo desses eventos, Campus Party, CCXP, né, BGS e tal, cansado, se arrastando já na reta de ir embora.
Bienal, porra, Bienal, não esquece da Bienal.
Bienal. E aí eu lembro da reta de ir embora já naquele. Quer tirar a foto? Beleza, mas vem andando comigo. Aí anda uns passos, para e tira a foto e tal. Mas lembrar, assim, disso que você falou. A gente, eu tô andando aí, cansadaço aí. Ah, posso tirar a foto? Claro, aí eu paro e aí a pessoa sai super feliz, sabe?
Muito legal.
E aí eu, porra, é isso, sabe?
É isso.
Pra que eu vou ficar? Não tiro foto. Teve uma vez que a gente fez um BGS, a gente foi numa BGS e aí os caras inventaram, porque teve um ano que a BGS teve o maior caos com os youtubers, lembra? Que foi youtuber, a galera cercou, virou um tumulto e tal, aí virou uma treta isso, e aí os caras botaram os seguranças pra andar em volta de todos os youtubers, inclusive da gente. E era uma merda, era a pior coisa.
Só aumentava a confusão.
Às vezes a gente ia em eventos e o pessoal que não conhece, não tá acostumado e tal, cliente, né, e tal. Ah, vocês querem um segurança pra levar vocês, sei lá, no camarim, no outro stand? A gente, não precisa. A gente consegue andar tranquilamente no evento, assim. As pessoas nunca vêm de forma agressiva pra cima da gente, né? Sempre é uma aproximação positiva, carinhosa, sabe? Às vezes tem lá um puxão de mochila, a pessoa tá mais nervosa, mais afobada.
Foi a única vez que eu fiquei realmente puto. O cara deu uma puxão de mochila fudido em mim. Eu fiquei puto.
Mas assim, é 99,9% 9% de super positivo. Então, precisa de segurança? Não precisa de segurança. A gente consegue se virar com a galera aqui e dá tudo certo.
Exato. A calça garante.
Se fosse um negócio do respeito mútuo, e é isso, cara. Nosso público é muito tranquilo também. Tem essa diferença. Tem outras pessoas, outras personalidades, que o público é agressivo mesmo, entendeu? E aí fica bem mais difícil, né?
Que quer arrancar pedaço, literalmente, né?
Exatamente, tem isso,
Não, um jogador de futebol famoso não pode andar no meio da galera, porque, pô, pô, mexe com emoções diferentes, né?
É, claro, é claro.
Não, e aí é um problema até de segurança, né?
É, pois é.
Esse cara é o famoso. O jogador de futebol é um cara famoso de verdade, né?
A Francine faz acompanhamento no parque de vez em quando, né? E ela já foi 2 vezes no parque com um jogador de futebol do Real Madrid.
Você diz um parque da Disney, ela leva, tipo, pessoas e acompanha as pessoas que estão vindo fazendo turismo.
É, ela já foi, já levou artista, ela já levou 2 vezes um cara que joga no Real Madrid. E ela disse que a parada do futebol é muito louca, cara. É gente do mundo inteiro que conhece o cara.
Exato.
É foda. Então, são de visitantes do mundo inteiro que para o cara. O cara não consegue dar 3 passos.
Né? E nem é tão nichado quanto no mundo nerd. No futebol é todo tipo de gente, de todo tipo de cultura, diferente, né? Então, mas a gente se sente de verdade, a gente se sente feliz, mesmo que a gente esteja cansado, sabe? A gente vê valor nisso, porque é ser humano, cara, e acho que essa conexão é o que as pessoas procuram, sabe? É isso que as pessoas procuram. Quando quer ouvir o Nerdcast, não quer ouvir só, ah, vou falar do filme de boneco aí, do Super-Homem e tal. Eu sinto isso, a galera quer saber o que, que a gente fala do Super-Homem, claro. Porque a gente vai trazer nossas piadas e tal. E isso é uma parada de comunidade humana, entendeu? A pessoa tá querendo humanidade, ela não tá querendo só dados. E eu fico feliz de a gente construir toda essa comunidade assim.
Os próprios Nerdcast de história que a gente faz, que tem a parte, né, acadêmica da parada, mas o que pra mim vale são as nossas percepções sobre a coisa.
E o papo, né? A conversa, né?
É, exato. A forma que tá falando aqui.
Quem poderia chamar Dom Pedro I de Pedrinho Mão de Martelo?
Exato.
Além do Tucano no Nerdcast, entendeu?
Chalaça segura minha camisa, cara.
Clássico. É assim que você estuda história, caralho.
Lambda, lambda, lambda. Lambda, 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 nerds.
Uma outra curiosidade que eu sempre quis perguntar pra vocês é qual foi o Nerdcast que vocês mais gostaram de gravar? Pode ser um top 3, tá? Porque senão um top 1 fica difícil demais.
É um é foda, né?
Pra mim, entra num dos maiores problemas da minha vida hoje. Lembrar.
Caraca, maluco. É. Bateu mesmo a idade.
Agora bateu a bad. Vamos terminar numa bad vibe foda.
O Caquinho tem que ir no nosso bonde pra Amsterdã, hein?
E vamos, Carlos.
Tomar café.
Pela memória emocional. E pensa assim, amanhã você pode dar uma outra lista. Mas aqui que você tá no teu top 3 aí, que você lembra?
Ah, eu vou começar com um do meu top 3, mas assim, eu adorava gravar os Nerdcast de Lost.
Puta, era
adorava, foda, adorava ficar falando do episódio e depois fazendo as teorias pra próxima temporada. Era ótimo, era maravilhoso, cara.
E o JP, nosso profeta. Cantou lá no início, eles não sabem como vão terminar essa porra e puta.
Mas eu adorava, adorava. Puta, eu adorava gravar, eu adorava editar, e eu terminava de editar e eu via na sequência, sabe? Virava à noite. Eu de uma vez, não sei qual foi o episódio específico, a gente gravou, né, uns dias antes, aí a gente passou a madrugada inteira editando e eu saí do tava no Rio de Janeiro, terminei de editar, botei no celular e eu tinha que ir na SEDAI, que tinha esquecido de pagar a conta d'água, os caras tinham fechado minha água, eu tinha que ir lá regularizar. E aí eu fui dirigindo pra Taquara, sei lá onde que era a SEDAI, e ouvindo o Nerdcast e rindo das paradas que eu tinha acabado de editar, que eu tinha gravado alguns dias atrás, mas mesmo assim eu ainda tava me divertindo com a parada, sabe?
Eu até hoje acho que minha teoria das duas fumaças era impagável. Aquilo tinha que ter sido feito.
Pois é verdade. Mas Nerdcast Lost, pra mim, é uma memória mesmo, assim, dos mais divertidos.
Recentemente, né, porque a gente gravou da voz de Super-Homem, eu lembrei bastante do primeiro que a gente gravou.
Aí você não tava, Carlos.
Agora ficou mordidaço que não foi chamado. É, foi uma merda, né? Mas é muito significativo, né? Tipo, a gente não tinha time nenhum.
É, principalmente que a gente falou de Super-Homem.
Nerdcast de milhões, e se ganhássemos na loteria, é icônico.
Concordo. Esse é muito bom.
Então vamos fechar. 20 milhões, você pega esse dinheiro, faz uma aplicação que dê um dinheirinho, pode até ser no Brasil, tá? Pode até ser no Brasil. Eu acho que 20 milhões você deve conseguir 1%, 1% e meio ao mês, 1% pra ficar redondo. 1% de 20 milhões. Alguém faz conta aí, cara? Eu acordei 5 horas da manhã.
Mas a gente tem que fazer a conta em balajuquinha, em gomil, qual é a taxa de conversão?
Dá 200 mil por mês.
200 mil reais por mês, eu acho que eu consigo viver com tranquilidade.
Eu pensei mal aqui. Ai, caralho, eu pensei que eu...
Ai, não me odeio. Eu não preciso de clínica, eu preciso de tratamento, porra.
Esse é uma catarse foda, maluca, né? Muito.
Esse era muito bom.
Foi muita merda por segundo.
Foi muito bom de gravar.
Eu acho que esse aí foi muito bem lembrado. É um que eu lembro de ficar passando mal de tanto rir. Dor de cabeça, perder alvo, ficar tonto de rir, sabe?
Teto preto. Durante a gravação, a gente ria feito os loucos, né?
Verdade, é verdade.
Eu acho que a vez que eu quase desmaiei de rir foi um Dia dos Namorados que o Fred falou.
pulou de perna aberta. Na fivela do cinto que tava com coceira no períneo.
Tava com uma coceira no períneo, olhou e falou: vou coçar no umbigo dele. Esse umbiguinho. Vou aproveitar, dar uma coçada aqui no campinho. É, caralho. Eu sou muito velho.
Vida, meu Deus, tá passando mal aqui. Meu Deus, meu filho. Caraca, eu sou velho.
Você é velho, tá rindo, né? Pera. Velho assurdo, você é velho assurdo aí.
Só no umbigo dele.
Olha.
Fotografia, filma isso, filma isso.
Não, filma aí.
Botando no Snapchat.
Ai, meu Deus. Ai, caraca, caraca. Caraca, pulou no sangue.
Foi embora, chorar com ele.
O cara está com coceira. Mal coçar do umbigo.
Mas não foi isso que ele fez, cara? Relaxa, o cara tava com um cinto de fivela grande, não sei, pô.
Caralho, eu acho que foi o momento que eu mais ri na minha vida inteira. Eu achei que ia ter um treco de tanto rir, eu perdi o ar, vi teto preto, sabe quando a visão vai maluco, é só o Sr. K mesmo, cara.
O dia que eu mais ri gravando o Nerdcast é que eu não conseguia falar, porque era eu que tava contando a entre aspas, piada, mas eu não conseguia falar que era do Papacu.
Sim!
Aquele foi muito engraçado.
Eu lembro disso.
Tem um bicho que é um monstro também que tem aqui na fauna brasileira, que é o papacu da cara roxa. É um monstro terrível, cara.
Eu tenho um parente que é o papacu rasteiro, né? É foda também, porque esse vento nem percebe. Quando viu, já foi.
Seu desgraçado que tá em extinção, que é o papacu.
Que é o quê?
Em extinção.
Como é que é? Olha de novo.
É o papacu da bunda gorda. Papacu da bunda gorda.
Você tá maluco, cara?
Eu falando do papacu da bunda gorda.
Eu não conseguia completar.
Caso semelhante aconteceu no Netcast de Matrix, né? Que o Sr. K não conseguiu contar a piada da balinha, lembra?
Não, a caverna de Platão. Platão!
Caralho, brother!
Essa é a realidade deles.
Uhum.
Só que um dia vem um homem e liberta um desses malucos.
Platão.
Que Platão, seu maluco? Tá. O Platão, vamos ver que ele entrou na produção. O Platão, ele liberta um desses caras.
Uhum.
E ele leva ele para o mundo exterior.
Pra fora da caverna.
Pra fora da caverna.
Ele chega ali e fala, vem cá, te dá uma balinha, vem cá. Vem cá.
Exatamente assim. O Platão escreveu assim. Aí o que acontece? Ele leva o cara pro
mundo. Vem cá, te dá uma balinha, vem cá. Pega aquele saquinho aqui. Te dá uma balinha. Pega aquele.
Filha da mãe. Vamos lá, um resumão rapidamente.
Tá.
As pessoas estavam na caverna, não sabiam que era a realidade a não ser uma parede de sombras.
A parede de sombra é a realidade.
Certo. E aí, em dado momento, Platão tentou um deles com um saco de balas.
Exatamente.
Certo.
Tá bom.
E o Platão tinha a chave das correntes.
Tinha.
Por que que não soltou todos?
Não, só um.
Porque só um já resolveu o problema dele.
Ha 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 ha!
Cara, porque eu não sei quem foi que editou esse Nerdcast.
Era a gente mesmo que editava.
Era nós dois, né?
Eu tenho a lembrança de que na hora, né, na gravação, foi muito maior do que aquilo. Igual horas, né? Na balinha.
Não, eu lembro, o Fred, ele é isso, né? E pausas enormes, né, e tal. Então era um tempão.
É, o Sr. K é uma coisa construída, né?
Ele ficava, vem cá. E dava ali e ficava. E a gente passava rindo pra caralho, né?
Mas é que ele conseguiu fazer um encaixe de tom, timing.
É.
A forma como a gente. Eu não sei, é um fenômeno da natureza. Quando ele fala. Nossa, isso é ouro. Isso é uma coisa que aconteceu uma vez só no universo e nunca mais vai acontecer de novo. Aliás, isso é interessante dizer que muita gente fica muito saudosista dessa época, que a gente contava essas histórias e ria de escangalhar e tal, e que, ai, nunca teve um negócio igual. Mas não tem como a gente prever, porque nada disso que aconteceu nessa época pôde ser previsto ou planejado pela gente.
É, não tem roteiro, Nerdcast.
Quando essas coisas surgem naturalmente, não tem como você se propor a repetir essas coisas da mesma intensidade.
Não tem. Eu lembro como fosse hoje um destempero, um descompasso que o Azaghal teve quando a gente estava falando sobre a história do patinho feio no episódio. Caralho, de Fábio.
Ficou muito puto.
Ah, é. Ele ficou tão puto com o patinho feio, cara, que eu consegui, eu ria e eu conseguia ver ele vermelho de puto com o patinho verde.
Essa história, na verdade, é uma história idiota, porque um pato não tem nada a ver com um cisne, cara.
Porra, você não está entendendo o simbolismo da história.
Eu vou chamar a história o gatinho feio, o gato que nasceu no meio de um gato. Ah, mas, cara, que história idiota, cara.
Que isso? Botou... Não fala isso, cara.
Quem é que botou o ovo do cisne lá no meio do...
Cara, olha só, a história é uma idiotice do cara. Primeiro, algum filho da p*** fez isso, botou o ovo.
Como?
Aconteceu,
cara. Olha só, que história bonita, porque o cara não fez nada, a vida inteira foi zoado, nunca se levantou, nunca enfrentou. Aí um dia o destino fez o cara ficar mais esguio. Pronto, resolveu. Ah, vai pro cara.
E aí, gente, não tem como planejar isso. Então, como não tem como planejar, não tem como planejar repetir isso.
Sim, é, exato.
E esse é o valor desses momentos.
Mas a gente gravou algumas vezes...
O do X-Men.
No final... É, exatamente, X-Men. Que no final falou, deu ruim, perdemos a gravação, temos que regravar e a gente tinha que relembrar as piadas.
Foi o meu primeiro Nerdcast.
É, foi o primeiro. Tucano gravou 3 vezes.
É, X-Men dos quadrinhos.
Acho que a gente gravou 2 vezes na sua casa e tava dando merda. Aí ele, tipo, foi pra Tijuca, pegou o carro pra casa do Maurício pra gravar em outro lugar, não sei porquê, e deu merda.
Deu merda de novo. Caraca. E aí a gente gravou a terceira vez tentando repetir as piadas e, assim, deve ser horrível, não dá pra...
Tem uma parada que, né, que a gente tem, que a galera fica sempre questionando, que não, realmente não tem pauta. Nem o...
Não tem
pauta.
Não existe uma direção geral.
Quando tem, de história, coisa assim, tem pauta, sim.
Não, aí tem.
Aqui mesmo, a gente não tá falando sobre melancia e mamão, porra. Existe um...
Sim, mas não, tem
você
vários...
tem uma direção, mas a gente tá falando aqui aleatoriamente.
É, não, de roteiro. Que...
É, não,
exato.
Tem um roteiro.
Existe uma direção, existe uma pauta, vamos falar. Sim. Sobre.
É, existe,
mas não
um
tem
tema.
Um roteiro. No,
existe
agora
um
você
tema.
Fala um... Ah, ok, o que você tá chamando de tema, eu tô chamando de pauta. Beleza, a gente tá falando a mesma coisa com palavras diferentes.
É, exatamente.
É, mas aí quando a gente clica aí REC pra gravar, a gente não faz ideia do que vai sair.
Isso, é.
Pra onde vai?
Outro, ó, Trap 3, outro aqui que... Esse foi bom nos bastidores, assim. Mais do que a gravação foi boa, mas a gente nos bastidores.
Eu já até sei qual é.
Objetos voadores nerd identificado.
Esse excelente.
Maluco.
Esse mesmo que eu tava pensando.
Então fizeram uma inseminação artificial na mulher macaco.
Primeiro, quando o cara fala mulher macaca, eu explodi. Foi uma...
Já foi, já saudoso.
Caraca, tão engraçado. E a gente tava em choque. E a gente tava comentando, sei lá, no WhatsApp,
pelo Skype.
No Skype.
Não era no chat do Skype.
E maluco, que porra é essa?
O que tá acontecendo? Caralho, foi muito... A gente não conseguia falar sobre...
Não conseguia, cara. Esse programa foi muito engraçado de
gravar,
cara.
E a gente ria tanto, cara. Nossa.
Não conseguia controlar nada.
Não.
A gente imaginava. Vamos conversar aqui, beleza, sobre OVNI. O Jorge Pod, ele veio que nem um trator.
Ele
aí a gente,
veio.
Caraca, é mulher macaca, e não sei o que. A gente, puta, a gente tem que... Aí a gente teve a ideia de abduzir ele no meio do programa, pra tirar ele do programa.
Existem os ETs não alinhados, aqueles que pôs em qualquer lugar.
Que não estão no negócio, né? A galera que veio por conta própria.
Então, esses é que são perigosos.
Peraí, que é isso? Vocês estão ouvindo isso?
Calma aí, aproveita.
Jorge, cuidado!
Meu Deus,
de novo
isso,
não, cara? Jorge!
Tá ouvindo isso? Tô tocando! Que é isso? É aí, Tucano?
Não, aqui não tem nada,
meu
não.
Meu Deus do céu!
Ai, não fui eu não, já tava assim.
Jorge, fala aí.
Era um terremoto, não é não.
Ô Jorge, cadê o... Ô Jorge, fala aí, Jorge.
Caraca.
Porra, porra, irmão.
Que sinistro, cara. Cara, avisa a polícia militar do estado de Minas Gerais, cara. Fala pra procurarem ele perto de São Lourenço, 17 quilômetros.
Daí a gente foi gravar depois com a pauta que a gente pretendia fazer. Exato. Que a gente tinha perdido o controle completo.
Tinha A e B, né? Esse.
E esse era o A. Depois que ele foi abduzido, coitado, que aí a gente foi gravar o que a gente queria gravar, que a gente não conseguia na primeira parte. Mas foi muito... É, realmente foi muito bom, cara.
Na verdade, ele foi abduzido no A, mas lá pela metade, vocês ainda falaram bastante.
Isso, a gente ainda gravou um pouco.
Ainda gravou mais um pouco, exato, é verdade.
Sim, sim. Eu sei que eu sou especialista em Nerdcast de ufologia, né? Sabe disso? Ele escreveu o protocolo Blue Hand Alienígenas, né?
O cara que escreveu o protocolo Blue Hand Alienígenas,
verdade, exatamente. Verdade.
Esses dois programas, cara, são, assim, eu acho que um símbolo do que a gente fala aqui do Nerdcast, porque tem toda a brincadeira, tem edição, mas também tem muito conteúdo esses programas, cara. Fala sobre várias coisas, a era dos voadores e tal, fala sobre ufologia mística, talvez o Nerdcast perfeito, quem sabe.
E vem cá, e os Nerdcasts que foram, os três ou quatro que foram engavetados, que foram perdidos, que porra, proibidos. Virou louco, proibidões.
É, cara, então, a gente falava merda pra caralho e algum dia todo mundo falou muito mais merda. E aí a gente, assim, não, eu acho que a gente falou muita merda.
É porque o Nerdcast proibido, o que a gente chama de proibido...
O original.
É, o original, tu não participou.
Eu não participei, sei lá por quê.
É, exatamente.
E aí foi realmente uma loucura, um desespero jamais visto.
Você era o jovem nerd panos quentes.
Panos quentes, total. Tá.
A gente falava merda, tu segurava.
Não, mas assim, como se eu não falasse merda, também falava, entendeu? Só que...
É que naquele dia não existiu qualquer tipo de filtro.
Exato. O caso é o seguinte, fosse a merda que fosse, que tenha sido dita, eu me lembro que a gente ria descontroladamente.
Sim, mas era um negócio terrível.
Caguei, não tô dizendo o que era, o que não era, porque eu não lembro. Eu só me lembro que a gente ria descontroladamente e que chegou um ponto que falou, cara, isso não pode virar um programa, porque não tem ninguém falando, a gente tá rindo. É uma merda e 10 minutos da gente rindo. E aí outra merda, 10 minutos da gente rindo.
Não, o JP queria até se candidatar a cargo eletivo.
Deus me livre, cara. Deus me livre. Assim, sem contar os Nerdcast de RPG, porque eu tenho um amor muito grande, porque foi uma evolução do que a gente gostava de fazer, né? E uma evolução técnica, de criatividade, etc. Dentro do Nerdcast de RPG, eu gosto muito do primeiro de Cyberpunk. Pra mim foi uma coisa, assim, foi redondo. Só não foi mais redondo porque eu era bem ruim na edição sonora, e aí tem muita confusão sonora. Lamento por isso.
Já pensaram em fazer a Special Edition?
Remaster.
Podemos pensar.
Remasterizar os Nerdcast RPG.
Podemos pensar nisso.
Pô, você falou do Nerdcast RPG, e pro meu top 3, pra fechar o meu top 3, eu vou trazer o primeiro Nerdcast RPG.
Ah, sim.
Porque a gente achava que era impossível.
Isso aí.
Na nossa cabeça era impossível fazer algo assim.
Não, a gente nem ia gravar um Nerdcast RPG, na verdade, né? Era sobre RPG.
Era sobre RPG. Essa é a prova máxima que o Nerdcast tem vida própria. É, porque verdade. A gente ia gravar um programa, mais um daqueles que a gente contava as histórias de RPG, das nossas partidas, das regras, o que seja. E aí a gente, pra fazer diferente, vamos jogar uns pedacinhos só pra ilustrar. As cenas clichês. Isso, começar exato. Na taverna, enfrentar o dragão, salvar a princesa, essas coisas.
Eu dormi nessa gravação, na primeira gravação.
A gente tava com tanta fissura de jogar RPG, fazia tanto tempo que a gente jogava, só o Dudu que nunca parou de jogar. Mas a gente mesmo, pô, eu não jogava há anos. É, sabe? E eu tinha uma época eu, Tucano, e jogava todo final de semana. JP, sabe?
Não só final de semana, dia de semana também.
Dia de semana também. Cara, quando a gente começou a jogar, a gente não conseguiu parar.
Não conseguiu parar.
E nasceu o Nerdcast RPG assim.
Sem nenhum roteiro, sem porra nenhuma, cara. Nasceu, é isso, tem vida própria mesmo, cara.
E a gente editou na marra, a gente terminou, a gente, caralho, agora fudeu, porque a gente tem que entregar sexta-feira. É mais curto, simples, mas ele nasceu na marra.
Nasceu na marra, no susto, muito foda mesmo. Tem um também que era pra ter uma segunda parte e nunca teve, né? Que é Alguns Mistérios da Humanidade.
Podemos gravar.
Era pra ter o segundo e não teve.
Mas esse é um dos top 3?
Talvez.
O meu, tipo, de Nerdcast mesmo, de gente conversando sobre assuntos, assim, um que me impactou demais foi o de 1984. Porque a gente tava começando a brincar dos audiodramas, né? Que a gente começou fazendo no Nerdcast 80, luta da Batalha do Apocalipse, que isso. A Andrea lia partes da Batalha do Apocalipse e a gente meio que brincou, sonorizou um pouquinho, etc.
Esse era um que tinha que ter remaster também, que a gente não tem o arquivo mais desse programa. O
original?
Eu editei, a Andrea fez uma locução foda, mas eu editei a locução com cabeça de Nerdcast. Uhum. Então eu tirei muita pausa.
Eu tenho esses audiodramas, eu tenho esses audiodramas.
Não, mas eu digo, a gente não tem o original, né, o arquivo original.
Vou pegar só a voz.
É, a voz isolada. Não, mas isolada. Tu
bota num AI que ele separa essa porra toda, pode tentar.
É verdade.
Entendeu? Hoje em dia tem tecnologia pra...
Hoje em dia a tecnologia permite.
Decidido a eliminar de vez a humanidade, o Arcanjo Miguel ordenou que os Ixim, a casta que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a Terra foi inundada por um volumoso dilúvio.
O Nerdcast 80, ele é muito significativo do Batalha do Apocalipse mesmo, porque por vários motivos.
Porque mudou a minha vida, né?
Mudou a vida de todos nós. Todos nós. Todos nós. Ô, Dudu, a gente tava no vermelho.
Empréstimo no Banco do Brasil.
Empréstimo no Banco do Brasil. 5 dígitos de dívida, né? 5 zeros. E a gente não saiu do vermelho. A gente apertado morando lá com 6 pessoas, 2 cachorros, 1 banheiro só. Dia da caganeira com o Gaveta perdendo voo. A gente...
Peraí. O Gaveta perdeu voo?
Por causa da caganeira?
Pô, acho que sim. Que a negócio é a história do camarão na moranga, fora da geladeira.
Não, porque uma vez eu contratei ele pra fazer uma palestra na universidade e ele perdeu o voo.
É muita caganeira, né?
E aí, nessa época, já tinha 1 ano e meio do Nerdcast 80 que foi introduziu o Batalha do Apocalipse, a gente vendeu lá as 80, 70 cópias que a gente tinha, depois fez mais 500 e tal. Só que o Dudu ficou só recebendo e-mail porque, né, a galera com esse Nerdcast ficava ouvindo os antigos e chegava nesse. Cadê o livro? Não existia. O livro teve 570 cópias no mercado e era isso, né? Ficou 1 ano e meio sem nada e a galera ficou vendo, pô, mas eu quero ler esse livro, cara. E aí a gente pegou, né, a grana, investiu pra fazer 4 mil livros e a gente vendeu, né, fez uma pré-venda e tal, a gente chegou tudo na sala do Azaghal, a gente ficava virando a noite, botando, embalando o livro e tal, não sei o quê. E depois disso, a gente nunca mais esteve no vermelho.
É verdade.
A gente pagou nossas dívidas e nunca mais voltou pra se endividar. Isso foi foda demais, cara.
Eu tenho uma foto de uma reunião que teve, reunião não, um encontro entre amigos, né, que teve na... que eu até mandei pro David ter um tempo, na casa de um conhecido nosso, que foi onde a gente, assim, informalmente, né, acho que vocês estavam... Não, o David tava no Rio, não sei se você tava lá, já, não sei. E a gente falou, pô, e o David falou, pô, e aí, como é que tá a história do livro e tal? Vendemos esse 500 e pouco, já tá rolando a editora. Eu falei, pô, cara, não tá rolando e tal. A gente sentou, parou, pensou nesse dia. Eu tenho a foto desse dia, galera. E aí a gente falou, olha, vamos fazer isso, vamos pegar uma grana, vamos investir, vamos fazer os 4 mil livros e tal, temos que encontrar uma gráfica. A gente sempre fala que o Tucano ajudou aí, né? A gráfica que recomendou.
É verdade.
E aí, né? Deslanchou o negócio, né, cara? A gente já tinha vendido um pouco, mas aí com Twitter, Orkut na época. Lembra do Orkut?
Sim. Lembra?
E aí viralizou nas redes sociais. Que aí foi 2009, né? Foi o grande boom desses 4 mil, né?
Mas fora esse, o do 1984 foi muito bom. Porque assim, eu mencionei a Batalha do Apocalipse, que foi a primeira vez que a gente fez aqueles audiodramas, né? Que a Andrea gravou, né? Dramatizou uns trechos do livro. A gente achou muito foda fazer isso. E isso foi antes do Nerdcast RPG, a gente...
Nerdcast 80, mano.
Foi no Nerdcast 80, exatamente. 2007.
2007.
Exato, 2007. Nerdcast RPG de 2011, né? Mas a outra vez que a gente fez isso, que me deixou muito impactado, foi o Nerdcast que a gente gravou, Dudu tava também, sobre 1984, o livro do George Orwell. E, assim, eu tava ouvindo uns trechos, assim, tem uns machismos, umas merda que a gente falava, óbvio. Tipo assim, ficava reclamando que a mulher tinha cabelo debaixo do braço, essas coisas.
Ah, isso é brincadeira, é piada.
Não, eu sei, mas é tipo assim, eu entendo hoje, mas vamos dizer, que não aguarda a mudança. Mas, cara, a gente já era amigo do Briggs, do nosso querido Guilherme Briggs.
Briggs, tirando a gente, é o que mais participou do Nerdcast.
Sério?
Ué, porque a voz dele tá em todos os programas.
É verdade. E aí eu falei com o Briggs, será que você gravaria uns trechos dramatizados do livro pra gente, que a gente tava gostando de botar isso? Depois fez o Nerdcast, o Zack Asimov também fez essas paradas e tal, de dramatizar alguns trechos, né, literários. E, cara, o Briggs fez uma coisa inacreditável. A cena da tortura, do quantos dedos eu tenho aqui. E o Briggs, ele faz a voz do torturador.
E são duas pessoas completamente diferentes, cara.
Maluco, é a mesma pessoa, mesmo ator, você sabe quem tá falando o quê. São duas pessoas completamente... É de arrepiar o talento, a sensibilidade do Briggs de conseguir traduzir o terror dessa cena.
Lembra-se de escrever no seu diário? Liberdade é a liberdade de escrever que 2 e 2 são 4? Lembro. O'Brien mostrou a mão esquerda de dorso para Winston.
com o polegar oculto e mostrando quatro dedos. Quantos dedos tem aqui, Winston? Quatro. E se o partido disser que não são quatro, mas cinco? Quantos? Quatro.
E ele nem força a voz, né, cara, assim, de ficar com aquela coisa da caricatura, não, ele faz uma voz, né, não é forçada.
Eu fui sonorizando, né, isso, criando lá alguns sons lá dos choques elétricos e tal, e eu achei a música, eu acho que era do Watch, trilha sonora do Watchman mesmo, cara, que se encaixou tão perfeitamente nessa, eu sou viciadinho em trilha sonora e eu ficava buscando as trilhas sonoras que se encaixavam. E, cara, até hoje, ouvindo essa cena, é uma coisa de arrepiar e...
É mesmo, cara.
O triste é que ela é mais relevante do que nunca hoje. Já faz tanto tempo.
É de 2010 esse programa.
Eu só tirar uma onda e dizer que eu tenho orgulho de ter eu que separei esses trechos, né?
Você que separou, né? Aham.
Uhum. É, a sensação é de que é um legado, cara, que a gente deixa, sabe? De uma forma ou de outra, né? Claro, junto com todo mundo, mas a gente deixou esse legado, assim, esse programa pra galera, né?
E a gente, assim, por mais que a gente tenha feito uma pauta que, ah, vamos falar sobre o livro e tal, não sei o quê, é um desses fenômenos, tipo assim, nasceu, foi Nerdcast vivo. A gente não fazia ideia que era isso que ia sair.
Sim, exato.
E isso que é foda, a incerteza do que vai sair quando a gente começa a gravar, ao mesmo tempo a coisa que pode fazer um episódio não ser tão legal, tipo assim, ah, tem a galera que não gosta do episódio que a gente fez de The Office, porque tinha uma expectativa altíssima e aí tipo assim, ah, não achou xoxo, achou que foi superficial, etc. Mas isso é uma condição inerente do Nerdcast, a gente não saber o que vai sair.
Exato.
Então às vezes sai uma coisa incrível que a gente não planejava, às vezes uma coisa que a gente queria fosse muito incrível, acaba não sendo tão incrível. E esse fenômeno que eu acho que é muito único, que todos nós, sem planejar, a gente acabou imprimindo esses anos todos juntos, né, cara? É muito foda.
Perfeito.
Orgulho, assim, o nível de gratidão que a gente tem, sabe? Porque vocês foram amigos de verdade. Não só vocês estão aqui, a gente chamou tanta gente, a gente chamou a galera do início, né? Tipo, mas, pô, tem todos os nossos amigos que sempre participaram, que são igualmente incríveis e importantes, as pessoas que participaram e que não participou mais. Então, tudo fez parte, aquele negócio do brilho eternamente sem lembrança. A gente teve sintonias que depois se sintonizaram e é normal. A vida é toda assim, todo mundo tem essas experiências. E o Nerdcast acabou sendo um recorte registrado de várias experiências muito humanas que todos nós tivemos durante esses anos, né? E aí eu me sinto grato porque a minha vida mudou. Todo mundo fala pra gente, o Nerdcast mudou a minha vida. Assim, o Nerdcast mudou a minha vida, mudou a vida de todos nós. Sim, de alguma forma, certeza, né?
Sem dúvida.
E pra melhor nesse sentido, sabe? Então, e ninguém é o herói ou o vilão de tudo isso. É o caos das interações humanas e do aprendizado, de compartilhar as coisas com as outras pessoas, sabe? De vai e voltar. Por isso que os e-mails se chamam caneladas, porque a gente, tipo assim, galera, traz pra gente os feedbacks e eles trouxeram, né? E a gente aprendeu e todos nós crescemos juntos, os ouvintes e os falantes, cara. Isso é incrível. Obrigado, gente. Vocês são foda demais. Que amigos que a gente tem, cara. Vocês, os amigos que a gente conhece e os amigos que a gente não conhece. Vocês são fodas. Obrigado, meu.
Amigo é coisa assim.
Ah, JP, faz o final aí, cara. Você que é o cara do final engraçado.
Mas tem essa, os finais que eu fiz tantos aí, sempre também foram espontâneos no final. Eu não pensei, vou usar essa parada aqui pra acabar um Nerdcast.
Exato. Então antes de acabar, tipo assim, já que a gente não sabe como acabar nunca.
O programa, que o Nerdcast não vai acabar tão cedo, né?
Aparentemente, né? Ainda temos muita coisa pra aprender.
A não ser que entre essa semana e o mil, os alienígenas cheguem.
Caralho! Não foi! Caraca, o cara foi do Pola buscar lá no início.
Goats.
Léo, bota a risada fake do Carlos aí.
Ah, então acho que com a risada fake eu tô em mais Nerdcast.
Ah, você tá em todos. Não, se depender de risada, eu vi aqui no, botei no chat GPT. Qual foi o Nerdcast que o Eduardo esporriu pela primeira vez?
Nossa.
Nerdcast 153, Monte Python e o Nerdcast Sagrado.
Tinha essa parada que ninguém ouvia.
Essa parada, exatamente.
A risada do Eduardo Spor.
Que o Dudu, ele ri pra dentro.
Né? Ele ria muito disfarçadamente, ele camuflava, era o stealth, o riso stealth.
Sério, né, cara?
Não, muito sério.
Autor.
É, ué,
autor
isso,
renomado, né?
Exatamente. Tu não vai rir não, Dudu? Hoje tu não riu.
Não ri não?
Eu acho que não.
Então tô rindo.
Caraca. Tá vendo porque não pode planejar? Não pode combinar.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.